Boa noite a todos.
Boa noite.
Solicito o secretário que faça chamadas demais vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes.
Presente.
René Américo da Silva. Presente. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Iverlaino Ferreira Souza.
Presente.
Osmar, tá ruim. Tá dando muito eco. Sai para fora para você escutar.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus aberto o trabalho de hoje. O Max. O Max. Compõe a mesa aqui. Solicito o secretário que faça leitura da ata da reunião anterior.
Ato da reunião ordinária do dia 15/7/2019. Aos 15 dias do mês de julho de 2019, às 19h30, foi realizada a 23ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, René Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas, Rosilene do Carmo Cardoso e Verlaino Ferreira Souza. O presidente iniciou a reunião, invocando o nome de Deus, e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas indicações de número 35/329/2019, e os requerimentos de número 176/181/2019, de autoria dos vereadores Átila Dias, Edson, Leandro, Nilson, René, Ricardo e Rosilene. Projeto de lei número 43/2019, que dispõe sobre a criação de vagas para jovens de primeiro emprego na administração pública direta e indireta, autarquia, empresas prestadoras de serviços do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Verlaine Ferreira Souza. Projeto de lei número 46/2019, altera a lei municipal número 3.314, de 3 de maio de 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, de autoria do executivo. Projeto de lei número 49/2019, que proíbe a entrada e a permanência na UPA e em demais repartições públicas de pessoas utilizando trajes inadequados, tais como roupas muito curtas, transparentes, colantes, shorts, exceto em casos de extrema necessidade, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei número 50/2019, altera a lei número 2.984, de 18 de dezembro de 2013, que mencione da outras providências, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 51/2019, que dispõe sobre a proibição de cobranças de taxa de religação de água no município de Itabirito, em caso de corte e fornecimento por falta de pagamento, e da outras providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de lei número 52/2019, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores Retiro Acaville, neste município, de autoria do vereador Gilmar Alfenas. Projeto de lei número 53/2019, que dispõe sobre a proibição de cobranças de taxas de religação de água em casos de cortes de fornecimento por falta de pagamento no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 54/2019, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e familiares do município de Itabirito, Minas Gerais, e da outras providências do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de lei número 55/2019, que dispõe sobre a utilização de materiais recicláveis em decorações de eventos públicos e da outras providências de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de Lei nº 57/2019, que dispõe sobre a proibição de manuseio, utilização, queima ou a soltura de fogos de estampidas de artifícios, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeitos sonoros, ruidosos, em eventos públicos privados em todo o território do município de Itabirito, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes. Projeto de Lei nº 58/2019, que altera a Lei Municipal nº 3.008, Plano de Cargos e Vencimento dos Servidores do Município de Itabirito, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 59/2019, que regula no âmbito municipal a ampliação do artigo 55, inciso 6º do artigo 56, inciso 2º da Lei Federal 8666/93, obrigando a utilização do seguro-garantia de execução de contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou serviços, denominando essa modalidade de aplicação da lei como seguro anticorrupção, de autoria e da outras providências de autoria do vereador René Américo da Silva. Projeto de Lei nº 60/2019, que autoriza a instituição do programa de vacinação domiciliar para idosos restritos a domicílios e pessoas com deficiência e da outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de Lei nº 61/2019, que autoriza a instituição de programa municipal de ecoterapia como método terapêutico da habilitação e reabilitação para pessoas portadoras de deficiência ou necessidades especiais na rede pública de saúde, políticas de educação inclusiva no ensino de aprendizagem nas redes públicas de educação, na assistência social e no esporte para crianças, adolescentes e jovens com deficiências ou necessidades especiais no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria dos vereadores Edson Gonçalves Júnior, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso. Fizeram uso da tribuna os vereadores Edson Gonçalves Júnior, Gilmar Alfenas, Rosilene, Geraldo, René, Ricardo, Nilson e Verlânio, Átila e Maximiliano. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O projeto de lei número 43/2019 teve os pareceres aprovados, sendo encaminhado para análise jurídica. O projeto de lei número 46/2019 foi aprovado em redação final. Os projetos de lei número 49, 50 e 54/2019 foram aprovados em primeira discussão. Os projetos de lei número 51 e 53/2019 ficaram sobre a mesa para análise do presidente dessa Casa Legislativa, conforme pareceres jurídicos. O projeto de lei número 52/2019 teve o seu parecer jurídico aprovado, sendo que seu autor irá anexar documentos faltantes. O projeto de lei número 55/2019 teve os pareceres das comissões aprovadas, sendo concedida vistas ao vereador Edson Gonçalves Júnior. Os projetos novos foram encaminhados para as comissões, para análise e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de ser lida por mim, será aprovada pelo presidente. Sala das reuniões, em 5 de agosto de 2019. Senhor presidente, essa foi a ata da reunião anterior.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovada. Solicito ao secretário que faça leitura das correspondências recebidas e expedidas. Você.
Não está saindo. Está saindo o som nítido aí, gente? Acho que é mais ao agudo, viu, Osmar? Não entendo de som não, mas eu acho que é. Testando. Melhorou. Vamos para as correspondências recebidas e expedidas. Ah, tá. Obrigado. Correspondências recebidas. Ofício número 157/2019. O Executivo encaminha cópia das leis municipais número 3.311 a 3.322/2019. Ofício número 168/2019. O Executivo encaminha cópia das leis municipais de número 3.323 a 3.326/2019. As leis de número 3.324 e 3.325/2019, que compõem o Plano Diretor Municipal, foram encaminhadas em formatos digital para o e-mail secretaria@itabirito.camp.mg.gov.br em 11 de julho de 2019. A Câmara Municipal de Itabirito, com os cordiais cumprimentos, a Rádio Estrada Real, FM 103,3, através do seu diretor Lauro José Bastos Bittencourt, vem agradecer à mesa diretora a sessão do plenário desta Casa de Leis para a realização do debate eleitoral de 2019 no último dia 31 de julho, onde recebemos candidatos a prefeito nas eleições suplementares de nossa cidade. Essa parceria foi de suma importância para a população conhecer os candidatos e suas propostas e para a nossa democracia. A Rádio Estrada Real FM 103,3 de Itabirito agradece também a todos os vereadores que fizeram presente e aos funcionários da Casa que colaboraram para o sucesso deste evento democrático. Itabirito, 2 de agosto de 2019, atenciosamente, Lauro José Bastos Bittencourt. Convite, treinamento e simulado de emergência, barragem, paciência. Itabirito, 30 de julho de 2019. Ao excelentíssimo senhor Rodrigo Campos Chagas. A Jaguar vem, por meio deste, formalizar o convite para a participação da Câmara Municipal de Itabirito no treinamento preparatório no exercício simulado que serão promovidos pela empresa no dia 6 e 7 de agosto. O treinamento será dividido entre os módulos, número 1, teórico, e número 2, prático. O primeiro momento ocorrerá por meio de apresentação dos mapas, modelos das placas, conceitos com linguagem simples, entre outros. Já no segundo dia, os moradores da zona de alto salvamento, juntamente com a equipe da Jaguar, serão levados a conhecerem e percorrerem as rotas de fuga. Caminhos estes, entre as residências e os locais de trabalho, além dos pontos de encontro. No simulado, será testada a eficiência de toda a estrutura montada para a segurança e orientação das pessoas, como as sirenes, sinalização, bloqueios em vias e, principalmente, o treinamento do público-alvo. Essas ações têm por objetivo engajar e preparar os empregados da Jaguar e a população ocupante da zona de alto salvamento da barragem Paciência, em atendimento à portaria do DMPM 70.389/2019. Treinamento. Data 6/8/2019, às 14 horas, local Mina Paciência. Simulado. 07/8/2019, às 14 horas, local Poço de Comando, estacionamento da Mina Paciência. Contamos com a sua presença cordialmente, Roberto Toledo Carvalho Filho, gerente-geral da Jaguar, em Acuruí. Essas foram as correspondências recebidas e expedidas, senhor presidente.
Solicito, secretário, faça leituras, indicações, requerimentos e matéria em pauta.
Ô, Bia, somente um projeto de lei? Não tem. Ah, tá. Indicações. Senhor presidente, indico Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, a conclusão da pavimentação asfáltica na Rua União, bairro Gutierrez, onde fica localizado o projeto Ascender. Justificativa. É imprescindível a realização da pavimentação asfáltica no local, tendo em vista a importância do mesmo para o conforto da população, proporcionando níveis satisfatórios de segurança através da conclusão da obra. Sala das reuniões, em 5 de agosto de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, em caráter de urgência, a instalação de abrigo de ponto de ônibus situado à rua Belarmina Silva, número 49, bairro Agostinho Rodrigues. Justificativa: o ponto de ônibus encontra-se em situação precária. Não existe instalação de abrigo ou nenhuma outra estrutura que possa oferecer conforto e segurança aos usuários do transporte público do bairro. Os moradores aguardam o transporte debaixo do sol e da chuva. Sala das reuniões, em 5 de agosto de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, através da secretaria competente, a disponibilidade de caminhão pipa na rua União, bairro Gutierrez. Justificativa: foi realizado um processo paliativo no local, porém o material usado está resultando em uma poeira diariamente. O caminhão pipa de pelo menos 2 vezes por semana resultaria numa melhora na poluição, até que o processo de pavimentação da obra seja concluído. Sala das reuniões, 5 de agosto de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria de Obras e o SAAI, verificar a possibilidade de realizar a ligação de rede de esgoto, bem como a rede de drenagem pluvial na rua Aroeira, bairro Portões, em especial, frente ao número 336. Justificativa: o esgoto dessa rua está a céu aberto. Quando chove, todas as águas entram para a casa dos moradores que moram ao final da rua, em especial a casa de número 336, causando um odor insuportável e podendo ainda causar riscos à saúde. Sala das reuniões, em 5 de agosto de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, valorizar o servidor público por meio de captação, melhoria de condições de trabalho e de benefícios, instituindo um ambiente motivacional favorável, que avalie criteriosamente as reivindicações dos servidores municipais, como melhoria do cartão alimentação para R$ 500 e que seja disponibilizado para todos, cumprimento da progressão salarial, retorno do vale transporte, cursos profissionalizantes, EPI, uniformes e crachás de identificação funcional, entre outros. Sala das reuniões, em 5 de agosto de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, firmar parceria com os clubes de futebol de Itabirito que têm estrutura para treinamento, disponibilizando educadores físicos para orientação técnica aos alunos. Sala das reuniões, em 5 de agosto de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, revisar os recursos financeiros do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDE, dando mais oportunidade aos empresários de Itabirito de acesso a crédito com juros acessíveis e dar transparência e despolitizar os critérios de financiamento, facilitando o acesso aos créditos mediante variáveis técnicas. Sala das reuniões, em 5 de agosto de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a necessidade de uma manutenção na rua Domingos, no beco popularmente conhecido como Favelinha, no bairro Praia. Entre as necessidades do local estão capina e limpeza da área, instalação de lixeira no local, pavimentação asfáltica, instalação de grade de proteção na parte superior dos barrancos e melhorias na iluminação. Trata-se de uma constante solicitação dos moradores que cotidianamente sofrem com a proliferação de animais peçonhentos e com a insegurança, devido às péssimas condições de iluminação no local, que acaba se tornando ponto de esconderijo de drogas e objetos furtados. Nesse sentido, os mesmos requerem a intervenção do poder público no referido local. Trata-se de uma recorrente solicitação em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 5 de agosto de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, avaliar a viabilidade de disponibilizar uma ambulância e um profissional de enfermagem para acompanhar os jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador. A referida solicitação visa garantir a segurança dos jogadores em caso de possíveis acidentes. Trata-se de uma recorrente solicitação dos atletas em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 5 de agosto de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vamos para... Chegou mais um aqui, mais uma indicação. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da secretaria competente, a extensão da rede elétrica da rua principal no distrito de Jacuruí. Justificativa, é necessário essa extensão, pois devido ao aumento dos números das casas da região, a atual rede elétrica não suporta mais. Sala das reuniões, em 5 de agosto de 2019, vereador René Américo da Silva. Agora vamos para os requerimentos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado um ofício com votos de pesar aos familiares de Antenor José do Nascimento, pelo falecimento da sua mãe, Dona Maria Araújo do Nascimento, mulher de fé, dedicada às obras sociais, inclusive acolhendo pessoas na sua própria residência. Seu tempo era também dedicado à paróquia... A paróquia de São Sebastião, sempre fazendo o bem. Endereço, Rua Brás Melilo, número 81, bairro de Lourdes. Sala das reuniões, em 5 de agosto de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado um ofício com votos de pesar aos familiares da Leda Bittencourt, pelo falecimento de sua mãe, Elisa Elza Bittencourt, tia Lolinha, como era conhecida. Era uma enciclopédia do conhecimento, que conseguia ao mesmo tempo ser fina e simples. Foi professora da Escola Municipal Laura Queiroz, uma pianista, juíza de paz. Viveu como ninguém os bastidores da política itabiritense. Endereço Rua Doutor Guilherme, número 320, sala das reuniões, em 5 de agosto de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma regimental, que seja enviado um ofício para o padre Edmar José da Silva, bem como para o presidente do Conselho Comunitário Paroquial, Adriana Aparecida Souza de Paula, parabenizando pela inauguração da igreja, dedicando aos seus padroeiros São Judas Tadeu. Endereço de envio, Igreja São Sebastião, sala das reuniões, em 5 de agosto de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado um ofício para o padre Edmar José da Silva, parabenizando pelo aniversário de 60 anos da instalação da paróquia Nossa Senhora de São Sebastião, em Itabirito, contemplado no dia 2 de agosto de 2019. Endereço de envio, Igreja São Sebastião, sala das reuniões, em 5 de agosto de 2019, Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que envie a esta Casa Legislativa esclarecimento sobre as intervenções previstas para o espaço destinado para filmagens dos jogos do Poliesportivo Pedro Cardoso, durante as obras de revitalização que têm sido feitas nesse espaço. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas atividades. Sala das reuniões, em 5 de agosto de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que nos prazos da lei solicite a secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa cópia do projeto completo da obra de construção da Avenida José Farid Raime. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabem aos vereadores no exercício das suas atividades. Sala das reuniões, em 5 de agosto de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, essas foram as indicações e os requerimentos.
Solicito secretário que verifique no livro de palavra livre, os vereadores inscritos.
Senhor presidente, existem vereadores inscritos e será nessa ordem. Vereador Renê, Nilson, Geraldo, Verlânio, Leandro, Átila, Max, Ricardo, Edson, Rose e Gilmar.
A palavra, vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Público presente, sejam bem-vindos à casa. Demais vereadores, vereadora Rose, a imprensa escrita, falada e os que nos ouvem agora através do link da Câmara e também do Facebook. Falar primeiro é meio ruim, né? Que eu saio daí de uma pancada de documento, depois vem direto falar. Mas, enfim. Eu gostaria de dar início aqui à minha fala, dizendo sobre esse convite que chegou à casa, relacionado a esse treinamento de evacuação diária, por um possível rompimento da barragem da empresa Emsol, que está fora das suas atividades desde 2012. Naquela época, quando o assunto estava muito falado, com o rompimento da barragem, né, em Brumadinho, e virou essa confusão de barragem em Itabirito, nós solicitamos à empresa que fizesse a abertura do espaço para a comunidade daquele local, para até mesmo tranquilizar. É uma barragem que, graças a Deus, não corre risco algum de rompimento, até mesmo pelo modo que ela foi construída. Então é bom agora vir esse treinamento para que possa dar mais segurança aos moradores. Mudando o assunto, eu gostaria de começar a falar aqui com relação a um assunto que eu já venho abordando nessa Câmara desde 2017, logo no meu início do mandato, que a gente até respira um pouco para falar, porque cada dia que passa tem ficado mais delicado a questão do transporte coletivo de Itabirito. Eu mostrei outro dia para o vereador Ricardo e alguns outros vereadores. Se tem recorde de reclamação, dentro de 10 dias teve recorde de reclamação. Nós não sabemos mais o que está acontecendo com aquela empresa. Não adianta mais ficar aqui brigando, não adianta aqui ficar mais batendo, porque está entrando no ouvido deles e saindo do outro. A prefeitura tem feito o papel dela, mesmo que seja restrito, e mesmo que ainda está fazendo de forma muito devagar, que teria que ser muito mais enérgica, porque tem motivo suficiente para tirar essa empresa de Itabirito. Essa empresa enraizou em Itabirito por quase 13 anos e meio já. E agora com o novo prefeito que está entrando aí, eu peço encarecidamente o secretário que o senhor colocar de trânsito aí dentro, manda escafunchar a vida dessa empresa. Porque o dia que eu falei aqui que eu ia abrir a caixa preta da empresa de transporte, e eu tenho documento suficiente para isso. As outorgas, só Deus sabe como está sendo pago. Não tem fiscalização. E aí fica essa sucataiada de ônibus na rua. É uma cacaiada de ônibus na rua, eu não tenho outra palavra para falar. Está muito pesado. 3:25, uma passagem. Cara para andar pouco e andar numa sucata de ônibus. Tem que pegar os donos, os proprietários, o gerente, o secretário, o prefeito e pôr dentro do ônibus para andar dentro daquilo. Se no mínimo com problema de coluna não vai sair lá de dentro. É ônibus que passa fora do horário, é ônibus que mata o horário, é ônibus... Uai, eu não sei se é de conhecimento dos outros vereadores, o ônibus da empresa quebrou 3 vezes na mesma rota no mesmo dia. Está fazendo a população de palhaço e eu não vou aceitar. Enquanto eu estiver aqui dentro do meu mandato, na legitimidade do meu cargo e com a voz que eu tenho para falar, eu vou bater. E pode falar qualquer coisa, que eu estou de conchavo político com qualquer outra coisa, que eu não faço. Conchavo foi vocês que fizeram aí com esses prefeitos, todos que passaram por aí. É vergonhoso. Vergonha. Então agora tem bastante militante aqui que a gente está vendo, né, que vai assumir a prefeitura por alguns. Olhem pela cidade. Deletam o vereador que está aqui falando. Nós temos que modificar com urgência esse transporte coletivo. Com urgência. Porque a população de Itabirito não aguenta mais. E sem contar agora que já vem problema para a zona rural. Já vem problema para a zona rural, porque as empresas que estão prestando serviço não dão conta mais, porque não dá rentabilidade. E para vocês não assustarem, tanto a rota de São Gonçalo do Bação e a rota de Acuruí foi feita dentro do edital em 2007, quando ganhou a concessão a empresa Serra Turim Transportes, e terceirizou para a Serra Verde, eles tinham por obrigação de assumir as rotas, eles não assumiram. Não assumiram. O que eu estou falando aqui é sério. E prefeito nenhum teve o peito de empeitar ela. Secretário nenhum teve o peito de mexer com ela. Então agora vamos calçar a saudade das humildades e vamos olhar para a população, porque eu estou falando de todos os prefeitos que passaram, todos, sem exceção. E peço encarecidamente o que vai entrar agora. Abre os olhos para isso. Abre os olhos para isso, porque eu vou continuar falando aqui até o último dia do meu mandato. Com relação às eleições, eu gostaria de parabenizar o senhor Orlando pela vitória, parabenizar ao candidato Arnaldo, até mesmo presidente dessa casa, que levaram uma campanha limpa, uma campanha correta, uma campanha honesta, sem ataques e levando propostas. Parabéns, senhor presidente, por ter conduzido, você como vice-prefeito da outra chapa, ter conduzido também da maneira mais correta possível. E venceu o melhor. A população optou por mudança, venceu o melhor e cabe a nós dentro dessa casa respeitar esta mudança. Temos que respeitar a mudança, porque o ensejo da população foi esse. E o que mais me assustou com o resultado dessas eleições foram cerca de 13.600 votos entre nulo, brancos e abstenções. É sinal que o prefeito que ganhou também não está tranquilo, não. O que perdeu, perdeu mesmo. Para não ficar falando quem perdeu, não ganhou, para não ficar igual a Dilma aqui naquele discurso dela, né? Mas então, tem que ficar mais atento a isso, porque a população está totalmente revoltada com qualquer cargo político, que seja prefeito, que seja vereador. E nós temos que entender, nós vereadores, e o prefeito que foi eleito, com mais a cúpula que está chegando, que nós temos que mudar todo o processo de fazer política. É sinal que não está bom, é sinal que a população não está satisfeita com o que está acontecendo. E eu acho que mesmo com o cargo na mão, todos os dois candidatos perderam, eleitoralmente falando. Que faça o melhor para a cidade, seja bem-vindo, que Deus ilumine e abençoe você dentro desse cargo. E eu vou continuar aqui fazendo o meu trabalho como vereador, eleito por 546 votos, mas representante de 52 mil habitantes hoje. Aplaudindo o que está correto e apontando erros e tentando mostrar a solução. E que não cometa alguns erros que vocês tanto criticaram da gestão que aí estava. E que nós vamos fazer a mesma coisa que alguns outros vereadores fizeram aqui. O plano de governo seus vai ser a minha Bíblia, que vai andar debaixo do meu braço. Prometeu, vai ter que cumprir. Muito obrigado a todos, uma boa noite.
Agradeço a palavra do vereador Renê, com a palavra do vereador Nilson.
Boa noite, presidente, secretários, público presente, vereadores, assessores, doutor Edésio, boa noite a todos. Eu queria endossar a palavra do Renê a respeito do transporte, mas o transporte tem que começar a partir do executivo quando faz o contrato de 20 anos. Não existe contrato de 20 anos para a empresa. Eu acho que o contrato tem que ser feito no mandato do vereador, do prefeito, que é 4 anos. 20 anos é o que está aí, acomoda e realmente fica difícil. Espero que outra empresa que fizer o contrato, o prefeito que estiver aí, faça um contrato de 4 anos, que é o mandato. Ele não tem o direito de mandar em mandato de outro prefeito. Porque a partir de 4 anos ele não sabe se vai ser reeleito, então ele tem que fazer durante 4 anos. É por isso que a Serra Verde faz o que quer fazer em Itabirito. Não respeita o horário, não respeita a pessoa que usa o transporte, não respeita ponto. Eles tiraram o ponto que tinha 30, 40 anos em Itabirito. Tiraram e puseram onde quiseram e ninguém falaram nada. Então, eu parabenizo o vereador Renê. Eu estarei com ele nesse mandato meu, até ano que vem, junto e brigando o que for preciso brigar, porque eu estou aqui, não é para atender partido político, eu estou aqui para atender a população. A população que me elegeu, e eu vou estar com eles, porque der e vier, o que for de bom para eles, eu estarei. O que for de ruim, doa quem doer. Eu estarei contra. Eu tenho minha palavra, eu tenho minha autoridade aqui e vai continuar nessa linha minha. E a respeito das eleições, também eu quero copiar um pouco o Renê. Eu acho que quem está entrando não deve ficar feliz e quem está saindo não deve ficar triste. Os 13.531 votos que foram contra, de alguma forma, de 9 mil e poucas pessoas que não foram votar, de 1.536 brancos e de 2.727 nulos, significa que nós, políticos, temos que tomar outro direcionamento, porque a população não está satisfeita. Isso aqui é uma demonstração. Na urna, que é o lugar que o pessoal tem para manifestar, que não está satisfeito com nenhum. Que um prefeito que é eleito, igual foi eleito ontem, com 35% de voto válido, ninguém está satisfeito também com a política dele. Então, acho que nós temos que repensar para as próximas eleições e ter muito cuidado, procurar melhorar secretariados, não deixar ser acompanhado por pessoas que iludem durante a campanha e depois é a mesmice, porque os candidatos são bons. Os prefeitos e candidatos são bons. O problema todo é algumas meia dúzia de militância. Eu queria deixar bem claro que tem que tomar cuidado, porque 13 mil dá para eleger, no mínimo, aí 4 vereadores. Então, isso é preocupante. Agora, eu quero falar sobre a massa falida Osina Queiroz Júnior. Eu espero que o doutor Zé Antônio Braga está assumindo uma pasta aí, uma pessoa de respeito, no qual eu tenho amizade pessoal, ele possa tomar frente e ajudar, de alguma forma, os ex-funcionários da Queiroz Júnior. Saiu no jornal O Tempo de hoje, 28 anos ainda se deve, 116 aqui está MI, eu não sei se é milhões, ou se é mil, aos trabalhadores. Eu conheço neto de trabalhador, que a empresa ficou devendo, morreram os avós, morreram os pais, os netos estão aí sem solução. Isso aí eu acho também é social, eu acho que tem que pegar firme, bater pesado e ir atrás do recurso da massa falida, porque deixaram invadir terreno, sumiu com fazendas, com sítio, e o funcionário até hoje a ver navio. Então, eu acho que também faz parte. Eu recebi no mesmo jornal mais um item que me deixou muito alegre. Eles estão entrando e me parece que vai ter aprovação da candidatura avulsa de candidatos a prefeito, a vereadores, para a gente não ficar com rapoeiros com partido nenhum. Isso me deixou muito alegre, que eu torço por isso há muito tempo. Eu acho que o candidato tem que ser responsáveis pelos seus atos. E a candidatura avulsa dá ele o direito de fazer dessa forma. E outra coisa que me alegrou muito também é um deputado mineiro do PP, eu nem li o nome dele aqui, está exigindo, entrando com o projeto na Assembleia Legislativa, para que adolescente de 14 anos em diante possa trabalhar. É um absurdo essa lei que está aí, que só pode começar a trabalhar a partir de 16 anos. Isso não existe. Isso não existe porque tem pessoas que falam que o menor tem que estudar. Mas não presta atenção nas esquinas, que estão vendendo droga, mexendo com mulheres quando passam, e estuprando e outras coisas. Então eu acho que tem que rever esse pensamento, eu acho que o Senado tem que votar, tem que pôr esse pessoal para trabalhar e produzir, porque senão o negócio vai continuar feio igual está aí. Eu teve uma, em 1998, eu assisti na Rede Globo, o Ernesto Palha, da Rede Globo, mostrou na Praça da Sé em São Paulo, um pessoal arrancando, um menino arrancando correntinha e pulseira na mão das senhoras que passavam. Eu fiquei indignado e mandei uma carta para o Jarbas Passarinho, ministro na época da Justiça. O assessor dele eu tenho guardado e vou trazer para vocês verem, me mandou uma carta praticamente zombando, que menor tem que trabalhar quando tem a partir de 16 anos. Eles têm que estudar e têm que divertir. E gozado que eu comecei a trabalhar com 12 anos, outro dia eu trouxe minha carteira de menor, que eu tenho orgulho danado dela, e eu brinquei, estudei até certo ponto que eu não tive condição de pagar, mas estudo aqui também, só tinha um GGG à noite. E eu estou aí vivendo até hoje, não morri, não peguei doença nem nada. Então esse negócio de menor não poder trabalhar, é isso que está acabando com o nosso país devagarzinho. Então é o que eu tinha que falar hoje, presidente. Muito obrigado a todos, uma boa noite.
Boa noite, vereador Nilson, agradeço pelas palavras. Convido para fazer uso da tribuna, vereador Geraldo Mendanha.
Presidente Rodrigo, vice-presidente hoje compondo a mesa, como vice-presidente, vereador Max, secretário Renê, vereadora Rose, amigos vereadores, público presente, imprensa, assessores. Eu aqui também quero dar boa noite a todos que nos escutam, mas pelo que o Osmar me falou ali, acho que teve um probleminha ali no YouTube, lá junto com a parte da transmissão ao vivo. Então, já está no jeito, Osmar? Ainda não, né? Mas tenho certeza que tão logo a reunião é gravada, amanhã vai estar disponível. Então, por uma falha técnica ali, o Osmar me perguntei ali e ele me disse que estava ocorrendo esse problema. Minha fala é breve, eu quero aqui iniciar falando de um assunto aqui que o Renê aqui colocou sobre o transporte coletivo. A gente vem vendo da forma que o Renê coloca sobre o transporte coletivo municipal dentro da cidade de Itabirito e o que a gente sabe que realmente tem essa pendência e tem essa cobrança por parte de toda a população. Uns dias para trás mesmo, eu estava no bairro Meu Sítio, e um ônibus parou, naquele momento, acho que é para poder o motorista fazer a cobrança, pegou o passageiro, para fazer a cobrança, ficou, e eu tive que ficar esperando, porque não tinha como eu passar, porque o ônibus parou ocupando a via. Então, tem hora que essa demora que é cobrado junto a questão dos horários, né, a ser cumprido, eu acho que isso aí tudo vem a ver, sim. Igual até o próprio Arnaldo disse um dia que teve uma reunião com o pessoal da Serra Verde, o prefeito Arnaldo, né, que ainda está prefeito, falou que o pessoal cobrou também a respeito de muitos quebra-mola que no município de Itabirito tem. Então, a gente tem que ver por isso, e essa cobrança ela tem que ser feita a fim de que está melhorando. E o outro ponto que ele colocou foi a preocupação do transporte coletivo para a zona rural. A Curuí hoje é atendido precariamente, porque a empresa Serra Verde largou e acho que outras empresas não assumiu, mas tem uma empresa que ela acho que atende, uma empresa de ônibus, atende lá uma outra empresa e ela consegue dar assim, caronas, né? Mas carona entre aspas, porque ela cobra, e cobra até caro. E o pessoal ali do Bom Sucesso fica sem essa, esse atendimento, porque muitas vezes os ônibus passam pela estrada de asfalto. E o que ele disse é que realmente é a parte que atende Córrego do Bação, Saboeiro, Macedo, São Gonçalo e Mazagão. Então, hoje de manhã, o pessoal novamente entrou em contato comigo com essa preocupação, porque a empresa que até então está prestando esse atendimento, ela vai parar de prestar esse atendimento, porque ela não tem obrigatoriedade de fazer esse atendimento devido de não ser licitado. Então, ela funciona precariamente. Então, a gente conta aí, né, até hoje à tarde, eu estive conversando com o Arnaldo, tem já duas pessoas, inclusive até morador lá do Córrego do Bação, que tem o interesse de assumir para poder fazer o atendimento para essas comunidades. E a gente pede aqui também, já deixando avisado aqui, né, para o próximo prefeito que vai assumir, o Orlando, dessa demanda que vai ter que sentar com a empresa e ver também o que a prefeitura pode estar fazendo para essas comunidades não ficarem desguarnecidas do transporte coletivo. Então, cada dia que passa, a gente vê que é uma demanda a mais que vem surgindo, e nós aqui, como vereadores, como representantes do povo, temos que trazer e também procurar ajudar a buscar uma solução para que isso possa estar transcorrendo dentro da lei, dentro do atendimento justo àquelas comunidades. E o outro ponto que eu quero falar aqui, falar sobre as eleições, que, né, teve esses embrólios aí de datas marcadas, data desmarcada, e ontem, no dia 4 de agosto, aconteceu uma eleição que eu vi até determinados comentários, que parece que quando tem eleição, parece que é velório, porque a cidade ontem estava tão, tão vazia, assim, triste, você passava, você naqueles aglomerados, você via pontos, as sessões eram muito rápidas, porque era simplesmente um número que a pessoa tinha que ter votado, e isso transcorreu dentro de toda, como se diz, toda transparência, toda tranquilidade. Eu acho que a gente não viu maiores tumultos, não. Então, eu quero aqui cumprimentar o que foi o vencedor, que foi o Orlando, mas o doutor Hélio, pessoas que eu conheço, tenho um ciclo de amizade, então cabe a gente aqui o respeito, cabe aqui nós, vereadores, votar para Itabirito, não é votar para cima, você tem que votar dentro de uma... o que é bom para os nossos munícipes. Então, aqui fica esse nosso compromisso de trazer também as demandas de toda a comunidade e mostrando também de que forma a gente pode estar ajudando. Então, acho que esse é o nosso papel que a gente tem que fazer. Então, aqui quero estar cumprimentando. Quero também cumprimentar o Luiz Flávio Nichini, né, que até nos últimos dias, que no dia do debate que teve aqui, foi um debate muito ordeiro, ele acho que sofreu um acidente de carro e não pôde estar comparecendo. Mas teve até o final na campanha. Então, aqui os meus cumprimentos a ele pela luta e por também querer idealizar também, dentro de um pensamento conjunto, o que ele podia contribuir, ele junto com a sua vice, a sua filha. Então, quero aqui deixar os meus cumprimentos. E, de último, quero deixar o cumprimento aqui ao presidente dessa casa aqui, que é o vice-presidente Rodrigo, cumprimentar o prefeito interino Arnaldo, que ainda é nosso prefeito ainda, pela coragem, pelo empenho que teve, que a gente sabe que foi um mês e que foi muito corrido. Eu acho que quem participou ativamente junto com seus candidatos sabe que é muito corrido, e ainda mais o Arnaldo tinha que administrar a prefeitura e fazer a campanha. O Rodrigo, da mesma forma, administrar a Câmara, administrar as coisas dele lá, os porcos dele lá na roça, pegar a lavagem cedo naquela maior correria, e estava ali à noite no seu compromisso. Então, aqui fico meus cumprimentos ao Arnaldo e ao Rodrigo. O Arnaldo, daqui uns dias, está novamente presidindo essa casa. E quero também aqui colocar, né, a responsabilidade do Arnaldo de passar a prefeitura de uma forma mais transparente, de forma que não foi pega, quando o Alex assumiu a prefeitura de Itabirito, né? Então, hoje, nas redes sociais, ele fez hoje um brilhante pronunciamento. Quero cumprimentar pela sua coragem de reconhecer, né, que realmente dessa vez não deu, e colocar a prefeitura junto com o seu secretariado para poder fazer ali a passagem, né, de todas as pastas aos novos secretários, assim nomeado para Orlando, de uma forma clara, mostrando para eles como funciona a prefeitura, e eu tenho certeza que isso aí já é um grande avanço, mostrando que você não tem que entregar a prefeitura de porta fechada, você entrega a prefeitura de portas abertas para que Itabirito possa continuar ganhando. Então, Arnaldo, meus parabéns, e população de Itabirito, parabéns, e a todos aí que participaram ativamente e também diante de todo exposto, e nós estamos aqui, tanto também para poder votar em prol da nossa cidade, mas também para sim fazer nossas cobranças. Então, essas são minhas considerações finais, o mais, meu boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Geraldo, com a palavra do vereador Verliano.
Senhor presidente, vice-presidente Marx, secretário Renê, vereadores, vereadora Rose, público presente, ouvintes, que de alguma forma esteja chegando alguma mensagem aí que pode ser gravada, né, por nós vereadores aqui, ou até mesmo pela a sala ali de comando. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero já falar que a minha contagem aqui está regressiva, né, porque a gente vai estar saindo, né, mas isso aí já era esperado, porque quando eu entrei como vereador, já sabia que meu prazo aqui seria um prazo bastante curto. Mas aproveitei bastante esse momento da forma que eu achei bem melhor e que fosse melhor para a população. Gostaria aqui falar sobre a eleição, né, que teve aí, parabenizar aí a todos os candidatos, né, o Arnaldo, o Niquini, em especial aí ao senhor Orlando, que foi o vitorioso, né? E falar também que foi uma eleição limpa, né? Onde os candidatos colocaram as suas propostas e a população entendeu que melhor fosse a escolha do Orlando. E que o Orlando tenha bastante sucesso na sua trajetória, né? O Orlando, eu conheço ele, é uma pessoa de bom coração e tenho certeza absoluta que irá fazer um ótimo trabalho aí para a população de Itabirito. E, ainda falando sobre o novo prefeito, que será o Orlando, gostaria também de falar da Câmara Municipal, né? Apesar de eu não estar aqui futuramente, mas solicito que todos os vereadores dêem um apoio para o Orlando aqui nessa casa. Não adianta vir aqui fazer oposição ao Orlando e falar que a culpa é dele, que a cidade, a situação que está, é culpa dele, não. O Orlando não tem culpa nenhuma da atual situação que o Itabirito se encontra. Então, nada mais justo do que a Câmara apoiar o futuro prefeito. Por quê? É a população que agradece, né? Então, chegar aqui e falar um monte de coisa, que o prefeito está assim, que o prefeito... Não vamos cair nessa, porque a culpa não é do atual prefeito, do futuro prefeito que nós teremos aqui na nossa cidade. Então, nós temos que apoiar ele, né? Se fosse o Arnaldo, também teria que apoiar, se fosse o Niquini, também teria que apoiar, porque a culpa, de fato, né, a gente não sabe de onde que veio, né, nesse decorrer desse tempo. Eu até coloquei uma frase aqui, e eu falo isso quando eu entrei aqui nessa casa, e eu falei que um problema muito grave que a gente tem hoje na política é o tal da oposição e situação. Isso só traz problema para quem? Para a própria população. Por quê? A população fica na mão de um lado e na mão de outro. E isso não faz nada andar. Então, essa abstenção que nós tivemos aqui nessa eleição pode ser um motivo esse daí. Oposição, situação. Por isso, eu estou pedindo aqui que a Câmara chegue junto com o Orlando aí, faça o melhor para a cidade, busque um emprego, né, melhore as condições das pessoas menos favorecidas, olhe realmente para a população. E dou até uma sugestão aqui para o Orlando. Orlando, não vem com esse mesmo discurso que as pessoas têm de grupo político, né? Cria pessoas, né? Cria secretarias, pessoas que realmente estejam com compromisso com a população. Cria essa equipe, tira esse nome, grupo político, e coloca equipe. equipe que realmente vai ter um compromisso com a população. Porque você começa a criar grupo político, o cara começa a ser um grupo político, o cara acha que pode fazer tudo. Cria uma equipe que realmente fala assim, olha, eu estou aqui, faço parte dessa equipe e quero melhor a população. A tendência é as coisas andar bem. De repente, essa visão que eu estou passando, de repente seja um futuro de uma política diferente para a nossa cidade. Que nas próximas eleições nós tenhamos essa abstenção aí. Eu garanto que se nós, enquanto Câmara, trabalhar junto com o Executivo, a vida da população será muito, muito melhor. E faço até um desafio aqui. Escuta bem o que eu estou falando aqui sobre essa questão aí da equipe comprometida com a população. O próximo prefeito aí pode garantir os próximos 5 anos aí à frente do Executivo, porque, de fato, vai fazer o que a população quer. É trabalho, é honestidade, é compromisso com a saúde, com o transporte, foi bem falado aqui por vários vereadores aqui já. Nós temos um transporte hoje que realmente é deficiente, a zona rural, né, é sempre deixada para depois. Eu fico aqui vendo uma contagem aqui, que o pessoal fala assim, hoje, X% da população, isso eu falo da região de São Gonçalo, região de Acuruí, não paga transporte porque as pessoas são idosas. Pelo amor de Deus, né? O idoso tem todo o direito de estar usufruindo desse transporte gratuitamente. Então, só porque a população é idosa, não paga, não pode ter o transporte? O que é isso, hein? Quem teve essa chance de chegar a ser idoso, nós temos que nos curvar para eles, porque que essas pessoas passaram? Agora, vem com desculpa de falar que a população, a maioria da população, X% da população de tal região, por exemplo, São Gonçalo, não pode ter o transporte, porque lá não dá retorno financeiro, porque a população é idosa, pelo amor de Deus, idoso, então, não serve para mais nada, não? O que o idoso já fez para nós? Pode ser nossos avós, nossos pais, nossos tios, pessoas que fez a cidade crescer, pessoas que tiveram o compromisso com os nossos antecedentes, nossos sucessores, aí por ele não estar pagando agora, não pode ter um transporte coletivo digno. Arruma qualquer coisa aí e traz eles, não, negativo. Tem que ter um melhor lá. Tem que ter um veículo que realmente dá um conforto. Se é idoso, aí tem que ser um veículo melhor mesmo. Tem que olhar lá as poltronas, se essas poltronas são confortáveis, se tem cinto de segurança, se tem locais para o idoso segurar, porque ele já tem um pouquinho de dificuldade para andar. Não é dificultar a vida do idoso, não. Então, se o idoso hoje não paga passagem, é um direito que ele tem. Queira nós, né, e agradecer se um dia a gente chegar a ser idoso, porque nós vemos aí vários jovens aí perdendo a vida, e não teve a possibilidade de falar assim, eu sou velhinho. Agora até criaram um aplicativo, né, que a pessoa pelo menos pode projetar futuramente e falar assim, olha como eu ia ficar, ou como eu vou ficar. Né? Ainda tem essa possibilidade. Mas vamos olhar bem atentamente para o transporte coletivo e tratar o idoso com bastante respeito. Porque se ele não paga transporte hoje, mas ontem ele pagou, e ele pagou bem pago por esse serviço. Eu quero também agradecer aí a Secretaria de Secretaria de Trânsito, sobre a colocação de 2 faixas de pedestre ali no São José, próxima via Mix. Foi uma solicitação minha aqui, porque ali um grande fluxo de veículo e as pessoas estavam correndo risco ali de serem atropeladas, e essas faixas de pedestre, né, elevadas foram colocadas lá. E pedir também uma atenção para a faixa de pedestre que foi colocada próximo ao Sacramento. Aquela ali não ficou boa não, viu, gente? Aquela ali nós temos que dar uma olhada lá, porque as pessoas vão ser atropeladas em cima da faixa de pedestre. E, às vezes, o motorista não vai ter nem culpa, porque surge um ponto cego ali, a hora que o motorista chega com o carro, ele está de cima da faixa de pedestre, ele fica difícil. Tem a faixa de pedestre, mas o motorista fica sem visibilidade. É só dar uma olhada lá e fazer um novo estudo. Inclusive, minha assessora aí, a Sânia, tem mandado umas fotos para a secretaria, e aquele lá é o estudo técnico que tem que fazer. As pessoas realmente atravessando ali de um lado para o outro, entre os veículos, sem a faixa de pedestre. E a faixa de pedestre foi colocada no local que realmente só é uma armadilha para o transeunte ali, para ele ser atropelado. Então, vamos olhar isso lá rapidamente, porque nós podemos ter surpresa ali. Por fim, eu quero falar já, visando aí o próximo diretor do SAAI, que ele tenha mais compromisso do que com o que o atual diretor tem com a população do Morada Viva. E ele olha rapidamente, assim que ele assumir essa pasta do SAAI, se não me engano é Rogério o nome do rapaz que foi indicado aí, Rogerinho, que ele... É isso mesmo? É o Rogerinho, que um tal de Rogério, né? Do SAAI, que ele faça uma avaliação de imediato lá no Morada Viva e resolva aquela questão daquela água lá. Muitos pediram, ninguém fez, né? Até o momento, nada para a questão daquela água lá. É uma coisa simples. Ou coloca um hidrômetro para cada um, ou então faz a colocação de conta individualizada. Cada um paga lá a taxa mínima e pronto. A hora que resolver, bacana. Não pode deixar aquela situação que as pessoas lá... Então, Rogerinho, já escutando nós aí, se esse áudio um dia chegar em você aí, através de gravação, e você dá uma olhada lá para o pessoal do Morada Viva e resolva aquela situação lá. Quero deixar também aqui, bem claro, que na próxima semana, segunda-feira, nós estaremos entrando aí com um requerimento para a Defesa Civil Estadual, para que a Defesa Civil Estadual faça, de fato, uma avaliação séria naqueles prédios lá do Morada Viva, porque nós solicitamos aqui e nós não tivemos um retorno, né, da forma que deveria ser. Nós pedíamos um e ela olhava um bloco, mas são 16 blocos, então a gente vai estar encaminhando segunda-feira, através aqui da Câmara, um requerimento para a Defesa Civil Estadual, para que ela venha, né, com seus profissionais para fazer, de fato, uma avaliação séria lá no Morada Viva e ver se realmente aquela estrutura lá tem algum problema, né? Isso aí vai ser muito importante, porque nós não tivemos uma avaliação assim que realmente possa dar tranquilidade aí para essas pessoas. Então, no mais, é só desejar mesmo bastante sucesso aí para o Orlando, né, para a equipe dele. E lembrando, né, a Rosa, o Léo, o Ricardo tá aí, sempre está junto aí com o senhor Orlando. Levar esse pensamento sobre grupo político e equipe, né? Criar realmente, esquecer esse negócio de grupo político e falar assim, não, nós queremos uma equipe comprometida com a população. Tenho certeza que terá sucesso aí no seu mandato e será bem avaliado aí pela população no próximo pleito que será ano que vem. Eu agradeço por mais uma vez aqui estar aqui nessa tribuna, né, e vou agradecer toda vez que eu estiver aqui. E agora, daqui para frente, sempre falando, olha, assim que eu sair daqui, estarei lá no bombeiro, né? Exercendo a minha função, o qual eu exerci há 20 anos, né? Como bombeiro, pude fazer muitas coisas aí para a população, salvando vidas, indo aonde que o perigo existia, mas com o intuito de salvar. E aqui nessa casa, eu quis, de fato, utilizar o meu tempo com bastante responsabilidade, né? Trabalhando em cima de projetos que realmente faça a diferença aí na vida das pessoas. Graças a Deus, eu agradeço todos os vereadores aqui, sem exceção, porque tive muito apoio aqui de todos os vereadores, né, nos projetos. Tem um aí que, infelizmente, a gente provavelmente não vai conseguir aprovar, porque a gente tem um jurídico que tem que ser pró-vereador, pró-população, criar mecanismo que faça que o projeto do vereador caminhe. Não cria mecanismo que faça que o projeto do vereador pare numa mesa. Porque quando o vereador ele coloca um projeto aqui que fala sobre a criação de um programa de primeiro emprego para o jovem em Itabirito, dentro da administração pública, é porque esse projeto, de fato, ele é benéfico para a cidade. Esse projeto, de fato, ele vai dar uma continuidade para o jovem, vai abrir as portas para o jovem. Não adianta criar, vou criar meios para o jovem aprender uma profissão se a gente não dá uma oportunidade para o jovem. Passei aqui sexta-feira passada, em frente ao Senai, vários jovens, deve ter aí seus 15 anos, 16 anos, 17, vários jovens mesmo. Falei, gente, cara, que legal esses meninos aí, tudo estudando, né, pensando no futuro dele ali, e a gente não faz nada para esses jovens, né? Aí eu entro com um projeto aqui, que foi, que tive o apoio aqui do Dr. Edson, do Léo, nesse projeto, para a gente fazer uma coisa bacana aí para os jovens. E a gente... Só mais um minuto, senhor presidente, se não conseguir concluir. E a gente vem com esse projeto aí, uma dificuldade, com esse projeto ser aprovado, e de fato não vai ser, né? Eu até fico triste nessa situação, porque se a gente não tem um compromisso com os jovens, o que será de nós futuramente, né? Será um monte de adultos sem emprego, sem uma profissão, porque nós lá não tivemos a responsabilidade de fazer nada para esses jovens. Então eu espero que outros vereadores que aqui estão, que tenham essa visão aí, de fato façam alguma coisa para os jovens aí. Meu projeto estará à disposição para quem quer queira entrar com ele aí assim que a Câmara autorizar, né, para a gente poder trabalhar de fato. Por mais, eu agradeço aí, senhor presidente, pela oportunidade. Boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Veliano. Companheiro vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, toda a mesa diretora, demais vereadores, público presente, funcionários da casa e as pessoas hoje que nos prestigiam aqui na casa. Não sei se está sendo transmitido ao vivo, mas se tiver, que as pessoas também possam receber o meu cumprimento. Gostaria de pedir desculpa, hoje minha voz não está muito boa, mas minha fala é breve e eu acho que eu consigo passar a mensagem que eu gostaria. Primeiramente, cumprimentar também, né, já na pauta sobre a eleição que nós vivenciamos no dia de ontem, a todas as chapas que concorreram, porque eu acho que, acima de tudo, é necessário muita coragem, é necessário disposição, e apesar de toda a dificuldade do processo eleitoral, que não é fácil para ninguém, a gente acerta e erra durante esse período. Mas, acima de tudo, a gente tem que reconhecer, não é fácil se lançar candidato. Já tive a oportunidade de ser candidato a deputado estadual também, e sei o tanto que é difícil uma eleição maior dessa. Obrigado, Marcinho. Então, fica aí o meu reconhecimento pela coragem desses candidatos que colocaram seu nome nesse pleito. Sobretudo, gostaria de cumprimentar e dar os parabéns, né, à chapa eleita, a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte e de ter apoiado do início ao fim, com muita dificuldade, pautada numa campanha simples, com pouco recurso financeiro, onde a gente usou do método corpo a corpo, pedindo voto um por um, onde nós tivemos um número reduzido das meninas que faziam a nossa panfletagem, onde nós vivenciamos, assim, muita dificuldade, principalmente financeira, nesse processo. Mas eu acho que ficou claro o que a população espera, né? Eu acho que ficou claro o que a população necessita nesse momento. É desse contato, é desse reconhecimento, é desse olho no olho, é dessa transparência. E eu acho que o candidato Orlando e o seu vice Hélio conseguiu fazer isso de uma forma ímpar, de uma forma única e, a meu ver, inédita. Nós tivemos uma carreata no sábado que me demonstrou claramente o potencial, o que as pessoas mais buscavam naquele momento, o que as pessoas mais queriam naquele momento. E não foi diferente, obviamente, na urna no domingo. Tivemos aí uma eleição com uma votação muito expressiva, a quem eu agradeço a todos os quase mais de 14 mil, né, eleitores que acreditaram no nosso projeto. E eu gostaria, acima de tudo, dizer que pela primeira vez eu vou vivenciar o sabor de fazer parte de uma bancada de situação, né? Eu acho que tem um lado bom, deve ter também um lado difícil, mas, sobretudo, eu não vou mudar de forma alguma o meu papel de vereador, que é de fiscalizar e de me posicionar aqui na tribuna dessa casa. Eu acho que, muito pelo contrário, eu quero ter mais liberdade de poder criticar, de fazer os elogios e de falar, olha, vamos melhorar, porque é disso que Itabirito precisa. Já me coloquei à disposição do prefeito Orlando, e se ele achar que é necessário, eu posso muito bem tentar, na medida do possível, representá-lo aqui nessa casa e fazer de tudo para que a gente possa ter uma comunicação igualitária a todos os vereadores, a todos. O que, que eu me refiro nesse sentido? A respeitar a cada um dos que ocupam essas 13 cadeiras nessa casa. Aqui não tem nenhum cargo indicado pelo prefeito. São todos nós, vereadores, eleitos pelo povo. Então, a gente tem que usufruir do respeito de cada secretário, de cada diretor, que acabe com essa palhaçada, dessa falta de resposta dos nossos requerimentos. A gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui cobrando, é pela população, é pela sociedade. Então, chega disso, porque se não responderem, se outros vereadores também quiserem me cobrar, eu vou fazer isso aqui na tribuna, sem medo nenhum. Eu acredito demais no potencial do Orlando, acho ele um cara sensato. Hoje nós conversamos pessoalmente, um profissional extremamente tranquilo, preparado, sensato, estava com o humor dele totalmente equilibrado hoje, nada mais, nada menos. Me falou só o seguinte: Léo, eu estou preocupado em administrar da melhor forma possível e eu preciso da Câmara de Vereadores junto comigo. Eu acho que vão haver divergências de informações, divergências de opiniões, cada vereador que pensa de uma forma, mas que, acima de tudo, possamos pensar de uma forma só, que é no bem da população. É esse o nosso objetivo maior. Eu desejo de coração que ele possa fazer as melhores escolhas diante do seu secretariado, diante dos seus diretores, diante dos seus cargos de confiança. Já tive a notícia que possivelmente vão permanecer alguns secretários ou secretárias, que ele vai valorizar alguns secretários concursados, vai promover essas pessoas que vão permanecer. Obviamente, é claro que existe essa troca, da mesma forma, tem muita gente competente aqui fora que vai entrar, muita gente competente que acaba tendo que dar espaço para essas pessoas por divergência de pensamento, né? Porque eu acho que um governo tem que andar alinhado, infelizmente, e algumas pessoas pensam diferente, acreditam de outras formas, e aqueles que vão permanecer com certeza absoluta. Eu peço ao Orlando que oriente todo o seu alto escalão de cargos para que eles possam ter respeito, para que eles possam ter carinho, inclusive com as pessoas que não vão permanecer. São pais de família, são pessoas, são cidadãos de Itabirito, são pessoas também que precisam de trabalhar, que possa ter respeito por todos, que essas pessoas também serviram ao município. De uma forma ou de outra, foram elas também que trouxeram Itabirito até aqui, da forma de trabalhar delas, então a gente tem que ter consideração e respeito com todos eles. Sobre a questão da abstenção, eu realmente acho que é um número muito significante e a gente precisa entender o que, é que essas pessoas pensam. Um dos fatores que eu acho que eleva esse número é justamente o fato como essa eleição aconteceu. Foi uma eleição pautada em muita fofoca, em muita confusão, vai ter, não vai, cancela. As pessoas acabam perdendo um pouco da credibilidade na política, o que aumenta o índice delas não irem praticar a cidadania de democracia, que é votar. Então, fica aí para nós, vereadores, para nós, políticos, analisarmos sobre esse fato que nós vivenciamos. Sobretudo, eu confio plenamente, a gente está aqui para somar com o prefeito, eu acho que, enquanto vereadores, né, nós teremos agora uma eleição em 2020, novamente, Então, a gente tem mais um ano para a gente mostrar o nosso trabalho, para a gente mostrar do que a gente é capaz. E, nesse contexto, eu gostaria de mandar uma mensagem, que eu fiz uma publicação hoje nas redes sociais, e dizer o seguinte: a todos os funcionários hoje que permanecem na prefeitura, que possamos ter consideração com a nossa cidade, que possamos ter consideração com nós mesmos sobre as informações que existem hoje nos computadores, nos projetos, e pensar o seguinte: isso é um patrimônio nosso. Se eu prejudicar o atual prefeito, se eu deletar arquivos, se eu danificar equipamentos, porque eu já vivenciei isso, eu sou funcionário público como vereador, e eu já estive lá também como servidor da prefeitura, e eu já consegui presenciar. Graças a Deus, quando eu saí, quando eu entrei, o meu computador estava deletado, eu não tinha uma pasta na área de trabalho, e eu saí e deixei ele completo. Não tenho esse peso na consciência. Então, eu gostaria de pedir que as pessoas possam ter esse nível de ética ao ponto de não prejudicar a cidade. Porque eu acho que, nesse momento, o que o Orlando fizer, ele não vai estar fazendo para ele, para os filhos, para os secretários, ele vai estar fazendo para todos nós. Somos nós que vamos usufruir ou não disso. Retarda demais o poder de administrar, ter que recomeçar do zero, ao invés de a gente continuar com isso tudo que já existe. Então, fico aqui deixando o meu registro, os meus parabéns, foi uma vitória linda, eu acho que justa no meu ponto de vista, e desejo do fundo do meu coração que seja um mandato pautado na honestidade, na transparência e na integridade com tudo que fizer, tudo que foi feito ali dentro, que ele possa valorizar o terceiro setor, retomar as atividades, pagar a subvenção das associações comunitárias, que é o que eu cobro aqui constantemente, valorizar as ONGs, ter um carinho, um respeito com todas essas pessoas que trabalham voluntariamente para o nosso município. E eu vou estar aqui para cobrar, com certeza absoluta. Provavelmente, talvez, a gente tenha um acesso maior lá em cima, né? Mas aqui embaixo, a minha postura de cobrar e de fazer o meu papel, que é de cobrar, de legislar e fiscalizar, vou fazer, com certeza, absoluta. Parabéns, Orlando e Hélio, que Deus abençoe firmemente o mandato de vocês e todas as suas escolhas. Conte comigo em 100%. Só não conte nos erros, se tiver, porque a gente está aqui para colocar a boca no trombone, mas o que for de bom, 100%. E o que for de errado, a gente vai puxar a orelha e fazer tornar e melhorar com certeza absoluta. Gostaria de falar aqui também, foi citado nessa tribuna hoje pelo vereador Renê, sobre a questão do transporte, e aí eu gostaria de fazer uma sugestão, que é a seguinte: já vieram aqui outras vezes, mas, de fato, eu tenho recebido também muita reclamação com o transporte na zona rural. Eu acho que, de fato, estão desassistidos, sim. Outro dia, uma amiga minha, uma senhora de mais de 80 anos de idade, me falou que ela anda 2 quilômetros depois do fim do ponto dela, se eu não me engano, lá próximo do Saboeiro. Então, a gente tem que entender onde isso pode melhorar, né, qual que é o papel da Serra Verde nisso. E eu acho que seria interessante, Renê, a gente fazer um requerimento e convidar. Mudou, se eu não me engano, a direção e a gerência da empresa. Pelas informações que eu tenho, não é mais o Amantino. O Luciano, eu acho que está à frente dessa situação. A gente convidar aqui e colocar em pauta todas essas irregularidades, tudo isso que precisa de melhorar, porque, de fato, se essas reclamações existem dessa forma, é o povo que está sendo prejudicado, né? Chega de deixar isso a Deus dará. Eu acho que, de fato, a gente tem que chamar eles, mostrar e ver o que, que eles têm em mente para melhoria. Eu acho que é esse o papel do vereador. Muito interessante a colocação do Nilson. Eu também acho, Nilson, 20 anos, muito. Eu acho que, quando a gente faz uma concessão dessa, a gente acaba esquecendo o futuro, não só do vereador e do prefeito, mas das condições da empresa. A empresa pode ir bem como ela pode ir mal, e ela não ter infraestrutura para melhorar, para evoluir na qualidade do transporte. Então, eu acho que a gente poderia deixar essa ideia de fazer esse requerimento, um convite para a gente dar uma pressionada aqui, olho no olho, e tentar melhorar essa situação.
Léo, você me dá uma parte para fazer isso, por favor? Muito pertinente também o comentário seu, de outros vereadores. Mas quando fala de chamar a empresa aqui, uma vez que já veio até o proprietário dela, ouviu e nada se fez. E me parece que o gerente agora, acho que é o Marcelo e o Luciano. Então, a gente tem que pegar mais firme com eles, e só corrigindo o Nilson, o contrato deles são de 15 anos, renovável para mais 15, e está vencendo agora. Então, por isso que eu acho que não deva renovar, tem que abrir um novo processo e dar oportunidade para essa pessoa entrar, ou então nós mesmos mobilizarem aqui e criar o suplementar, que é uma alternativa que tem. Aonde tem concorrência, tem serviço prestado de qualidade. E com relação ao transporte da zona rural, Léo, é muito simples a prefeitura resolver. Já que não tem, não é rentável para a empresa, a gente tem que entender, é só a prefeitura subsidiar. Ela dá uma parcela de ajuda para a empresa e resolve o problema definitivamente. Se tiver boa vontade, união, vai solucionar. Muito obrigado, viu, vereador?
De nada, Renê. Eu acho que junto a gente pode fazer um trabalho cada vez melhor e vamos seguir nessa linha, né? Porque com certeza Itaberito merece mais. Boa noite a todos, muito obrigado, fiquem com Deus.
Agradeço a participação do vereador Renê, do vereador Leandro, com a palavra o vereador Átila.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, público presente, uma boa noite a todos. Eu ia até me abster, mas eu vou comentar aqui, presidente, sobre um projeto que me comoveu, que eu entrei com ele, mas ele hoje não subiu, que foi o projeto de lei que proíbe o uso de linha xilena ou linha qualquer substância cortante usada para empinar papagaios, pipas e similares no município de Itaberito. Me comoveu muito aquele menino que tinha um sonho de ser jogador de futebol, onde que ele perdeu a perna. Então, eu estou entrando com esse projeto e tenho certeza que os amigos vereadores vão me apoiar nesse projeto. Uma coisa que eu observei também, que eu vi que vários vereadores estão falando do coletivo, da questão dos ônibus públicos, dos ônibus, no caso, Serra Verde. Eu vi alguma coisa, num curso que eu fiz, que existe algumas cidades em Minas, no Brasil inteiro, que o transporte é gratuito. Então, não sei como poderia ver o executivo, que é o executivo que faz isso. Eu acho que não custa nada dar uma olhada, e aí acaba com o problema e vai ficar gratuito para o povo. Aí o povo acha que vai gostar. Mas pode olhar, que eu estava até olhando aqui no meu celular, aqui que tem a cidade de... Aqui, quer ver, eu vi? Eu vou até falar a cidade que eu vi. A cidade de Itatiaçu. E lá chama tarifa zero. Tarifa zero. Então, é uma sugestão. Está com problema? Então, tarifa zero. Ou, se não, pôr o pessoal para fiscalizar, entendeu? Porque quem é o responsável por fiscalizar tem que dar conta dessa situação também. Ficar o tempo inteiro reclamando de 11, 15 anos, 20 anos, nós vamos ficar aqui a vida inteira nisso e temos que, de repente, tomar alguma solução e resolver o problema. Quer falar, Renato?
Otila,
fica à vontade.
Eu estou partilhando, porque é uma paz que a gente defende muito e domina, mas logo quando nós entramos, quando eu comecei a reclamação, o Luque, que é o secretário atual hoje, de transporte, de trânsito, ele criou o núcleo de fiscalização do coletivo que não exigia, e já era obrigatório dentro do contrato. Salvo me engano, ela tomou mais de 100 multas, e pagaram mais de 100 multas. Já era motivo suficiente para banir o contrato, para extinguir o contrato. Então, fiscalização tem, mas não tem ação. Então, não adianta, né? Então, foi essa parte aí que a gente só gostaria de partir aí. Obrigado, viu?
Falou. E quero que também, só porque minha fala é breve, parabenizar a eleição, né, que foi bacana, transparente, se teve, eu, por exemplo, não fiquei nem sabendo, parabenizar o Arnaldo, senhor hoje que é o presidente, Rodrigo, o Luiz Flávio Niquini, a Marina, e principalmente o Orlando e o Hélio da Mata pela vitória. E toda a equipe, pode eles ter certeza, tudo que for para a população de bom, para a população de Itabirito, eu vou estar apoiando, principalmente para as pessoas que mais necessitam. No mais, agradeço a Deus a oportunidade, a minha fala é breve, uma boa noite a todos.
Agradeço a participação do vereador Renê, do vereador Tila, com a palavra o vereador Max.
Senhor presidente, Rodrigo, na qual cumprimento a mesa diretora e agradeço pelo convite de participar hoje como vice-presidente da casa, colegas vereadores, público presente, funcionários da casa, uma boa noite a todos. Eu vou procurar ser breve também nessa noite, mas quero também iniciar em mais um momento muito importante para a nossa cidade, para a nossa população, para a nossa comunidade, porque finalizamos um pleito eleitoral, finalizamos, e assim, eu creio e acredito, uma fase, por mais que foi muito desgastante, e eu quero até me colocar aqui discordando de alguns colegas, com todo respeito, foi uma eleição muito desgastante. Não foi brincadeira, somente para quem participou diretamente, como foi o meu caso, do Tila e os demais candidatos. Foi tumultuada. Nós não imaginávamos três datas diferentes, nunca tinha visto na história de Itabirito, com certeza, talvez, quiçá, do Brasil. Com várias situações que não eram sequer programadas, uma insegurança jurídica total, a população, muito desculpa, eu peço perdão aqui pela palavra, enojada do processo eleitoral. Então, foi um momento muito complicado, me perdoe aqui, mas não foi uma eleição normal do que nós já vimos aí. Por mais que toda eleição tenha oposição, tenha situação, tenha o debate de ideias, tenha situação, nós já passamos por situações complicadas, mas essa, alguns pontos foram inimagináveis. E, por fim, chegamos ao fim desse pleito eleitoral. Portanto, agora é hora, mais do que nunca, de pensarmos em Itabirito, pensarmos na nossa população, na nossa comunidade, e por isso mesmo eu tenho que ter aqui a obrigação e a honradez de parabenizar Orlando, que foi o prefeito escolhido pelo voto popular, foi o desejo da população, ao seu vice, doutor Hélio da Mata, lhes desejar sucesso nessa condução desse mandato. É um mandato curtíssimo, nós temos que ter consciência disso, é um mandato muito curto. Nós que já estamos na área pública, sabemos que a máquina pública não é brincadeira gerenciá-la, e temos que ter a altivez de trabalharmos na nossa função, no sentido do cargo de vereador, pensando, não como demagogia, mas na realidade, em Itabirito, na população, sendo como norteador o interesse da população. Esse é o meu posicionamento, quero inclusive reafirmar esse compromisso. Isso que me faz acreditar na política é assim, mais do que discurso, é o meu entendimento, mais do que discurso, a população quer atitude, e essa atitude de trabalhar pela coletividade vai ser sempre o meu norteador. E mais do que norteador, foi assim que eu trabalhei nesses quase 7 anos que a população me deu a honra de ser um dos seus representantes aqui no poder legislativo. Somos poderes independentes, completamente independentes, mas que se me pegar aqui com vários pronunciamentos, desde quando eu fui presidente de Câmara, como vereador, qual que for, eu sempre defendi a harmonia dos poderes. O que eu quero falar, reafirmo aqui, como sempre fiz, inclusive quando eu fui situação, em alguns projetos do governo, eu votando contra. E, por fim, também, quantos outros projetos de oposição eu votei a favor. O meu norteador vai ser esse. O que for bom para a população, terá sempre o meu apoio. Pensando na coletividade. O que eu entender, depois da abertura do diálogo, porque é isso que eu acredito, porque ninguém aqui é o dono da verdade, se entender que na coletividade não será bom para a população, terá meu voto contra. Então, o momento é esse, não espere de mim uma cobrança aqui desenfreada, irresponsável, mas também não espere hora de uma omissão. Vou repetir o que eu falei na última reunião da Câmara, quando saímos antes do recesso. Ah, porque você e Tila desistiram. Nós nunca vamos desistir na nossa cidade. Chegou o momento que a gente tem que ter a humildade, a sabedoria de reconhecer que ali não dava mais para continuar no pleito eleitoral, mas o projeto, a vontade de contribuir com a nossa cidade, a gente não desiste nunca. E é aqui que eu vou trabalhar agora na função de vereador, de legislar, de criar leis, de aprovar leis, de representar a nossa população. Essa vai ser a minha ação aqui da Câmara, como sempre foi. Então, a gente tem que ter coerência nas nossas ações, coerência nas nossas atitudes. Um dos pontos, a demanda que a cidade tem, no momento que nós estamos passando, com crise no Brasil, talvez uma das maiores que ainda não superamos, com crise na mineração, com crise na política, então o desafio é enorme. E a demanda de uma cidade não para. O povo não pode esperar. Então, mais do que nunca, é necessário, e aqui não é conselho nenhum, quem sou eu para dar conselho, mas falo da minha visão aqui, é necessário estabelecermos prioridades de acordo com a maior demanda da população nesse momento. Porque um ano e quatro meses é muito rápido, gente. É muito rápido para quem já esteve na área pública, que conhece a máquina pública. Então, o estabelecimento de prioridades nesse momento para refletir de uma forma positiva para a nossa população e comunicar isso para a população é importantíssimo. E dentro dessas prioridades, o que eu sinto no dia a dia e que foi o meu maior motivador para candidatar é a área de emprego e renda, a área de desenvolvimento econômico e a área, por mais que eu tenha um projeto já pronto para agora para o executivo, eu vou ter a responsabilidade e orgulho de trabalhar aqui pelo legislativo em sintonia com o executivo. É a maior demanda. De cada 10 pessoas que nos procuram, 9 e 8 estão procurando emprego. Nós estamos num novo momento. O comércio local não aguenta mais. A cada semana é uma loja que se fecha. Temos vários gargalos e metas a serem buscadas, como uma empresa na área da Delphi, como o retorno do primeiro emprego. Então, os desafios são enormes. E aonde que eu posso contribuir, como venho fazendo, principalmente na área de desenvolvimento econômico, farei. Uma cidade para desenvolver com qualidade de vida, ela não pode desenvolver somente em uma área. Nós sabemos disso. É uma engrenagem. Todas as áreas devem avançar, saúde, educação, segurança social. Mas, nesse momento, eu entendo que a falta de oportunidade para as pessoas está gerando um ciclo negativo. E não tem que ter vergonha nenhuma de falar, ao contrário, tem que ser autêntico, que uma das áreas que ficaram mais a desejar nesses últimos anos foi a área de desenvolvimento econômico. Claro que tem um cenário econômico do Brasil que não favoreceu, não ajudou. Mas como eu costumo falar, senhor presidente, o meu país é aqui. O meu país começa aqui na cidade que nós nascemos ou que na cidade que nós escolhemos para viver. Então, é aqui que a gente tem que dar a nossa contribuição para reverter esse quadro. Então, a minha fala hoje é totalmente direcionada para isso. Temos agora a Semana de Desenvolvimento Econômico, uma boa notícia que foi possível fazer na área da antiga Delphi, que é um fomento para a economia local. Nós tenhamos a certeza da importância de voltar com eventos de qualidade, que eu defendo igual o Júlio Festa, quem sabe com captação de recursos privados, porque é uma festa que gera 12 milhões de reais, Rose, de movimentação, precisa de acontecer, é necessário que aconteça. Precisamos de voltar com programas do primeiro emprego, precisamos de voltar com programas em parceria com o setor privado, não adianta colocar tudo, tudo nas costas do Poder Executivo, como eu participei hoje, junto com a Gerdau, junto com as entidades de classe, num programa de fomento ao comércio e às empresas locais. Então, é necessário que estabelecemos prioridades da manutenção e da melhoria contínua dos serviços públicos. Estou vendo falar de transporte, o René é um grande defensor, e no outro mandato nós trabalhamos muito a questão de transporte. Quem sabe, por que não trabalhar, se tiver condições financeiras, o subsídio, porque o que a empresa fala hoje, que não tem rentabilidade, porque não tem fluxo de gente utilizando, aí o povo fala assim, não utiliza porque o transporte é de baixa qualidade, e esse impasse, se não resolver, vai perdurar por muito, muito tempo. Então, é um momento, sobretudo, de grande responsabilidade para todos nós, principalmente para tentar resgatar a confiança, no meu entendimento, a esperança de cada cidadão itabiritense. E realmente, aí eu volto a falar, nesse momento tão tumultuado, uma grande parte ficou descrente. Eu já imaginava esse número louco de abstenções que nós tivemos, não só porque muitas pessoas têm dificuldade de vir numa eleição extemporânea, mas também refletiu essa descrença da população. Ali foi um sinal de alerta muito grande, um recado muito importante da população, da forma que está sendo conduzida, a população não está aprovando a política pública como ela está sendo desenvolvida. Então, o recado é claro, Verlano, temos que mudar. E temos que ter altivez, enquanto estivermos aqui, trabalhar de fato para a promoção do bem comum. Afinal, é isso que dá sentido de nós estarmos aqui na política, é isso que dá sentido de nós estarmos aqui nos representando a população. Então, para quem achava que eu vou, de uma hora para outra, começar a sair fazendo cobranças incabíveis, não conte comigo. Quem me conhece aqui, ao longo desses quase 7 anos, agora, também, omissão, não conte comigo, porque o norteador tem que ser o tempo todo o interesse da população. Então, sorte aí, sucesso a Orlando, doutor Hélio, parabéns a todos os candidatos que tiveram a coragem de colocar o seu nome à disposição nesse pleito extemporâneo. E fica aqui a crença e a certeza de uma Itabirito que nós podemos construir, que possa refletir em qualidade de vida, possa refletir em orgulho para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos.
Agradeço para o vereador Max, com a palavra o vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa diretora, vereadores, vereadora, público presente, funcionários dessa casa e a todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara, através da transmissão ao vivo. Agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade de estar nessa tribuna. Tribuna essa que entramos, primeira reunião no ano de 2017, onde estamos trazendo, né, sendo a caixa de ressonância da comunidade, da população de Itabirito, representando aí 52 mil pessoas. 52 mil pessoas, que é a população da nossa cidade. Primeiramente, eu parabenizo pela vitória o candidato Orlando e Hélio da Mata pela expressiva votação de um pleito difícil, né, uma disputa que não é fácil. Eu estive em uma eleição há pouco tempo atrás, onde obtive 5.063 votos, e cada voto muito valioso, porque a dificuldade é muito grande. Parabenizo também o segundo colocado, Arnaldo, junto com o Rodrigo, por ter caminhado na disputa. Parece que foi uma disputa leal, a gente não viu tantas dificuldades, apesar das redes sociais estarem mais ativas, mas é momento mesmo, cada um defende a sua bandeira ali. E também o Luiz Flávio Nichini com a doutora Marina. Eu acho que é tempo de democracia, e democracia tem que prevalecer. Eu falo que a oportunidade que as pessoas tiveram de dar o seu voto de confiança e acreditar numa nova possibilidade. Eu acho que é um caminho a trilhar. Eu também me coloco à disposição dos dois novos governantes. Eu acho que nós estamos aqui para atender a população na totalidade. Eu acho que nós temos pautas importantes que, inclusive, foram utilizadas em campanhas eleitorais, tanto de um lado quanto de outro, que foi as disputas mais acirradas. Então, nós esperamos que nossas pautas desde 2017 venham a prevalecer, que façam esses cortes exorbitantes dos aluguéis, onde se paga R$1 milhão por dia, que é um absurdo. Eu sempre criticando aqui desde 2017, onde o ex-prefeito Cassado sempre me questionava aqui na tribuna dessa Câmara, e a gente sempre fazia uns questionamentos. Quando vinha aqui, eu fazia pergunta a mesma coisa. Então, espero que seja momento de novos ares, já que a população optou. Então, nós estamos todos numa direção e trabalhando em prol do município de Itabirito. Temos outras situações também, os gastos com publicidade. A dificuldade que tínhamos com o diálogo, espero que essa abertura exista e que se tenha foco em ouvir o vereador, ouvir a população. Simplesmente o prefeito ocupa um cargo, o vereador ocupa um cargo, somos apenas servidores públicos. Temos que ser bons servidores públicos. A gente não faz as cobranças aqui de um cartão alimentação mais digno de R$500. Eu ouvi muita demanda falando sempre do servidor público. Tomara, dentro dos planos de governo, porque eu vou cobrar em cima do plano de governo. Eu vou fazer as cobranças efetivas. É o meu papel, é o meu trabalho. A gente quer ver um cartão alimentação digno para o servidor público, no mínimo de R$500, prevalecendo pelo menos a questão da nossa região, a região dos inconfidentes. O Vale Transporte, que não existe hoje, estaremos cobrando também. Inclusive, já entrei com requerimento nessa casa, fiz uma avaliação dos dois planos de governo hoje, falei, opa, tem coisas importantes aqui que a gente pode transformar em documento oficial e está fazendo essa cobrança mais efetiva. Então, já entro com esse documento hoje, esse documento vai ser assinado, deferido ou não pelo presidente. Caso seja deferido, a gente vai trabalhar com as pautas em cima desses requerimentos, que eu acho que é importante para a nossa população, principalmente para o nosso servidor público. Nós temos várias demandas aí, eu citei os aluguéis, foi falado também do grande número de carros comissionados, onde dificulta as ações da prefeitura para se fazer novas obras. Então, talvez enxugar essa máquina, que foi falado muito em campanhas. Então, assim, são coisas boas para Itabirito. Eu acho que os candidatos levaram essas pautas, e são pautas importantes, enxugar essa máquina do comissionado, trabalhar em prol, valorizando o servidor público efetivo, dando oportunidade. Então, talvez a gente tenha pessoas capacitadas que possam ocupar alguma pasta, talvez dentro do governo. Então, espero que seja feito, a gente ouviu em campanha, que enxugue essa máquina, que corte esses aluguéis, que, se necessário for, que se faça um centro administrativo. Eu vi, tem até uma possibilidade na entrada do Júlio Fest, abaixo da minha casa. Eu moro na Maria Bernardina, ali nós estamos falando da Rua Belo Horizonte. Ali tem uma área da prefeitura. Por que não se fazer um centro administrativo, então, e se cortar esse R$1 milhão de aluguel? Talvez seja uma grande possibilidade, uma grande economia para o município, que R$1 milhão por mês é muito dinheiro. Então, as nossas pautas não fogem disso. A demanda do servidor, o vale transporte, o cartão alimentação, os uniformes,
O crachá de identificação, nós vamos cobrar sim. Né? E assim, desejo toda a sorte do mundo. Né? São pessoas sérias. Então, esperamos que essas pessoas abracem a causa de Itabirito, que as pessoas que forem compor esse governo, né, sejam pessoas que estejam abdicadas, dedicadas, inseridas num processo para atender às demandas da população, sejam pessoas que abraçam a causa e falam, olha, eu estou por Itabirito, eu não estou por A, eu estou por B. E as demandas que chegarem em mim, eu vou transmitir a informação da população, quaisquer que seja, vou trazer para essa tribuna e vou fazer o direcionamento. Nós vamos fazer esse translado ao prefeito através dessa tribuna, através das redes sociais, através dos jornais impressos, o que for necessário nós vamos fazer para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós temos muitas possibilidades a se fazer, eu vou dar muitas sugestões, inclusive entrei com quase 500 indicações. Né? Foi falado aqui anteriormente que as nossas indicações e requerimentos não são atendidos. Eu tenho certeza que agora vão ser respondidos, gente. Nós somos agora 3 vereadores que vamos receber essas informações. Eu tenho certeza disso. E isso é importante para que a gente consiga transladar o nosso trabalho, para que a gente consiga dar uma informação mais nítida e mais clara para a nossa população. Nós somos cobrados todo dia e é isso mesmo. Eu coloco meu WhatsApp à disposição de todos e toda cobrança que tiver, ela vai ser transmitida aqui. Espero que as indicações que forem feitas a esse governo, principalmente nos cargos de maior escalão, que sejam pessoas realmente técnicas, que não atendemos somente situações políticas, porque o momento é de pensar realmente na condição de Itabirito. Porque se a gente for pensar na questão política, nós vamos bater a cabeça ali na frente de novo. Então, eu acho que tem que ser priorizar tecnicamente, né? Atender todos os anseios. Eu acho que aqui nós temos grandes amostragens, nós temos vários documentos, nós temos vários requerimentos feitos por vários vereadores. Citado aqui a questão do Morada Viva, questão que Gilmar defende, que Verlane defende, que eu defendi várias vezes e outros vereadores também. Questão da água do Morada Viva é um absurdo. Eu vejo o Rogerinho um cara extremamente competente e vejo que ele tem grande condição, porque o Rogerinho tem cheiro de povo. O Rogerinho quer resolver o problema do pobre. Foi uma grande escolha, foi um grande acerto. E a gente tem que bater palma. É assim que funciona. Rogerinho é um cara nota 10, um cara especial, um cara espetacular. Estou vendo falar aqui também da manutenção do secretário de Segurança e Trânsito. Ouvi falar, não sei se realmente é isso mesmo. O Luque é uma pessoa que eu sempre defendo aqui nessa casa. Né? Apesar das dificuldades que tem, mas a gente está sempre sugerindo algumas coisas aqui. Inclusive, a última foi colocada uma faixa elevatória na entrada do bairro Calçadas com São José. Ali era um risco de acidente, acontecia toda semana. Então, pelo menos, é um cara que nos ouve. Então, assim, isso é importante. Esperamos que o Luque também tenha sucesso, caso seja ele, que é o que eu estou escutando. Então, isso é importante. Então, eu vejo aqui o Rogerinho com a possibilidade grande de resolver esse problema, Verlaine. Certo? E eu acho que você, eu ia chegar em você aqui, eu acho que você falou uma coisa interessante do seu tempo que você ficou aqui. Mas a contribuição foi muito válida. É, eu acho que todos nós, quando Deus me deu a oportunidade, meu pai disputou a eleição para vereador 2 vezes, não teve êxito, mas o sonho dele era estar nessa casa, defendendo a bandeira de Itabirito. E Deus me honrou e me deu a oportunidade de estar aqui, de ser eleito no ano de 2016 e poder exercer o meu mandato, que eu faço com muita responsabilidade, com muito carinho com a população. Então, eu deixo aqui muita sorte, desejo sorte, para toda a população, desejo sorte ao Orlando, o prefeito eleito, desejo sorte ao doutor Hélio da Mata, que é um cara excepcional. Então, nós avaliamos, agora, o que tiver de demanda, que chegar, o que tiver de cobrança, podem ter certeza. Eu não faço conchave com governo nenhum. Eu estou aqui para fazer o que a população me pedir. Eu estou aqui para atender os anseios da população. Então, nós vamos cobrar e cobrar de forma efetiva, podem ter certeza. Há também questão do servidor, progressão salarial. A votação, né, o colegiado, a própria comunidade, escolher seus diretores, que maravilha. A gente vai ter essa oportunidade agora. Né? Eu vi isso no plano de governo e vou achar muito interessante que a própria comunidade escolar vai escolher a sua liderança e vai escolher de forma técnica, porque tem o conhecimento de causa. Então, muito importante, tem pautas que eu estou, assim, admirado e estou para bater palma. Né? Eu não sou da área da educação, mas vejo aqui pessoas que estão linkadas à educação de muito tempo, estou vendo aqui a Marlene, a Noca, né? Isso eu acho que é um grande passo, né, Noca, para a nossa sociedade aí. Eu acho que é um grande avanço que a população de Itabirito vai ter a partir da posse do candidato Orlando. A situação que eu falei aqui, a questão da transparência, nós temos aí vários requerimentos que são importantes, inclusive, gente, respostas não existem. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter essas respostas. Essas respostas são norteador no nosso mandato. Você faz um requerimento aqui, passa 15 dias, é o prazo da forma regimental que nós temos que cumprir. Mas o Marcelo me faz uma cobrança na rua, fala, Ricardo, você faz uma cobrança para mim lá na Câmara Municipal? Eu falo, claro, Marcelo, eu vou fazer com o maior prazer. Só que a gente faz o documento aqui, e esse documento a gente não tem o retorno, não tem a resposta. E essa resposta é importante para me te dar o feedback disso e para a gente ter um alinhamento para ver onde que a gente vai cobrar depois. Qual que é a ação que nós vamos tomar após isso? Então, eu acho que é isso, citei de exemplo, Marcelo. Cara, nota 10 aí, né? Grande artista da nossa cidade aí, Tiagão, turma toda aí. Então, assim, são coisas importantes, gente. Né? Foi citado aqui, nós não estamos para brincar mesmo, não. Isso aqui é muito sério. Isso aqui decide a vida do município, isso aqui vota o orçamento anual. Essa casa recebe todas as demandas e nós despachamos essas demandas. Eu falo que a política realmente, com mais de 13 mil votos de abstenção, brancos e nulos, nós temos realmente a necessidade de rever e repensar, né, dona Bia? Essa questão da abstenção foi um número muito alto, então eu acho que a gente tem que repensar isso. A política ela tem que ser analisada novamente. Mas existem pessoas boas, existem pessoas sérias, e eu faço compromisso com a população de Itabirito, que até 31 de dezembro de 2020, né, se o meu contrato for rescindido aí, eu deixei o meu legado e a minha contribuição, com muita satisfação, só mais um minutinho, senhor presidente, com muita satisfação de ter participado nessa casa. Se Deus me honrar e me der voos mais altos, vou agradecer, e vou tentar cumprir. Se Deus me der a oportunidade de continuar nessa casa, será um grande prazer. Então, eu falo que o nosso futuro está nas mãos de Deus. E um pequeno detalhe aqui, tem um ônibus que leva os estudantes para Mariana, ele fazia uma rota anterior, foi até um amigo que pediu para estar falando, pegava os meninos no São José, Jardim São Cristóvão e Mariana. Agora ele está fazendo o translado só de Jardim São Cristóvão e Mariana. Então, assim, são adolescentes de 16, 17 anos, né, as meninas têm mais dificuldade, os pais têm que levar no horário de 5 horas da manhã. Então, acho que pode ser revisto e pode ser melhorado. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço para o vereador Ricardo, com a palavra do Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar no meu local.
Concedido.
Senhor presidente, vereadores, internautas, público presente, boa noite. Retornamos hoje às reuniões nessa casa após o recesso parlamentar, embora no nosso gabinete, né, nos gabinetes foram os atendimentos contínuos, as visitas e as demandas. E eu quero desejar a todos os colegas, aos servidores, bom trabalho nesse segundo semestre. Eu gostaria de manifestar os meus parabéns ao prefeito eleito democraticamente, Orlando Caldeira, ao nosso colega Arnaldo Pereira, que durante esse pouco tempo que ele esteve à frente do Executivo. Ele realizou um trabalho expressivo em nossa cidade, foi bem votado nessa eleição extemporânea, ao nosso candidato a vice-prefeito também, o Rodrigo. Quero também deixar aqui os parabéns ao Luiz Flávio Nichini, juntamente com a doutora Marina, que se mantiveram firmes aí no seu propósito, na sua intenção de colaborar com Itabirito. E eu espero que o prefeito eleito ele realize um excelente trabalho à frente do Executivo, porque essa é a obrigação do gestor que vai administrar a cidade, que a administração da cidade ela impacta diretamente na vida da população. Então, fazer uma boa gestão, ela deve ser obrigação do candidato eleito, de qualquer pessoa que esteja na frente da nossa cidade, do executivo da nossa cidade. A Constituição fala que o poder emana do povo e a democracia significa isso, que o povo seja protagonista dessas decisões, que o cidadão ele deixe de ser um espectador e ele se torne um sujeito ativo na organização, na formação e na atuação, no caso específico aqui, da nossa cidade. A nossa democracia ela é representativa e votar significa isso, decidir não de acordo com interesses pessoais, mas sim com interesses coletivos. Como vereador, nós temos que respeitar a decisão da população e atuar e legislar em prol do desenvolvimento da cidade. Eu tive a oportunidade de conversar e de debater com todos os candidatos nessa eleição, cumprindo o meu papel de representante do povo itabiritense. Eu ouvi as propostas, os projetos para o município, e nesse período eu mantive a minha coerência, meu posicionamento aqui de centro, e quero reafirmar isso aqui, que independente do governo, seja situação, seja oposição, todo projeto que chegar nessa casa, que for para benefício da população, o meu voto vai ser favorável. E todos os projetos que chegarem nessa casa, que eu entender que não beneficiam a população, mas que se tratam de interesses particulares, o meu voto vai ser contrário. Então, o meu mandato é participativo, ele pertence à população de Itabirito, e quando nós decidimos estar no centro, a gente fez motivado por esses princípios. Princípios esses que estão e devem estar alinhados aos interesses da população. Então, para mim, está muito claro todas as questões, problemas e demandas que surgirem, da mesma forma como nós estávamos comportando anteriormente, tratando diretamente com o Executivo, assim nós continuaremos. Independente da gestão, sempre objetivando os interesses da nossa cidade. Eu estou à disposição da população e certo que continuaremos fazendo um trabalho de fiscalização, legislação, por meio de um mandato participativo. Esse é o nosso lema de atuação aqui, nessa Câmara, nessa Casa, desde o início. Agradeço pela oportunidade, muito obrigado, uma boa noite.
Agradeço a palavra do vereador Edson, com a palavra do vereador Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Também não poderia deixar de cumprimentar aqui a todos os candidatos que concorreram a essa eleição. Primeiramente, queria cumprimentar o meu candidato, Orlando Caldeira, e Hélio da Mata, atuais prefeitos da cidade, não poderia deixar de cumprimentar Arnaldo e Rodrigo, e Marina, e também o Luiz Flávio Nichini. É, eu falo que é muito engraçado, essa situação já podia ter sido resolvida há mais tempo. É, 13 mil eleitores deixaram de ir às urnas. E isso daí se deu ao quê? Era chuva, era barragem estourando, era tudo isso aí que aconteceu. Então, desgaste no povo, a descrença no povo. Tivemos uma eleição tranquila, não tivemos barragem estourando por aí, aí a gente não sabe se ri, se chora, se grita, se pula, né? Mas a verdade é que eu estou muito feliz, porque o meu candidato ganhou a eleição. Quero aqui deixar o meu apoio total, vou continuar sendo Urubu de UPA, é o apelido que eu tenho e que me faz muito feliz, que eu tenho assim, fico feliz quando escuto isso, porque eu estou aqui cumprindo o meu papel. Quando se fala de oposição e situação, isso para mim não envolve muito, não. Já sou vereadora eleita há 4 mandatos, sei aqui lidar com situação e com oposição. Continuarei fazendo o meu serviço, o meu trabalho normal na saúde. Que precisar de reclamar, eu vou reclamar. Elogiar não é necessário, porque é obrigação. E eu tenho certeza que coerência, decência, caráter são coisas que vem junto com o meu candidato para assumir a prefeitura. Então, creio eu que nem vai ser preciso eu ficar elogiando, né? Quero desejar muita sorte para eles, porque foi o grupo que eu escolhi para competir aí essas eleições. Uma coisa que eu queria falar também, a respeito dos funcionários públicos efetivos, inclusive falei muito sobre eles em alguns comícios que eu tive a honra de participar junto com Orlando e Hélio. É, que eles sejam, sim, que eles tenham, sim, vez e voz. Até porque, uma época em que eu era situação ao prefeito nessa casa, eu votei contra um projeto que eu não concordava. Era um projeto que, para mim, não levaria o funcionário a um bom rumo, como tenho certeza disso, e eu, vereadora, na época, fui muito capaz de chegar aqui e votar contrário ao projeto, e fazer esse projeto ficar parado por um bom tempo, e depois ser aprovado novamente nessa casa, normal, bacana, beleza, favorecendo o funcionário público. Que, diga-se de passagem, é um coitado, né? Principalmente na época de eleição. Falei nessa casa e vou continuar falando. Perseguição em cima de funcionário chove. Só que o funcionário público também mostrou que ele não é bobo, que com silêncio ele consegue resolver as coisas. Não precisa da gente falar o que a gente quer resolver gritando para os quatro cantos, né? Foi o que eu falei muitas vezes aqui na tribuna dessa casa. Na hora de votar, é a urna e eu. E como funcionário público, eu fiz isso. Todo mundo sabe muito bem meu voto, isso aí é, né, normal, mas eu acho que o funcionário tem que fazer isso mesmo. É ficar calado a hora que ele precisa e ter ação a hora que é necessário. Aproveitando isso, eu queria fazer uma reclamação, vou procurar até saber quem que é, no mínimo funcionário contratado, que já está vendo, deve pensar que já vai ser mandado embora, porque já está acostumado a ver perseguição no grupo. É, um motorista de ambulância teve a coragem de levar uma pessoa infartada, que estava na UPA, levou, deixou no hospital. Eu não vou colocar aqui para todo mundo ver, porque tem a foto da pessoa. E eu não gosto de expor ninguém. A pessoa ficou deitada num banco lá no hospital, porque o motorista simplesmente deixou, levou, porque precisava voltar. Só queria falar uma coisa. É, que Deus dê a chance de chegar ao prefeito, ao Arnaldo, que está aí, ainda interino, e depois, quem sabe, ao Orlando, essa pessoa, porque eu acho que é uma pessoa que mostrou que não se pode fazer grupo de motorista de ambulância. Simplesmente deixou a paciente lá, pronto, e acabou. Agora, um outro assunto que está me incomodando é porque, antes das eleições, a gente estava vendo muita cirurgia sendo assinada, autorizada, beleza? Agora elas estão todas sendo canceladas. E diga-se de passagem, que coisa horrorosa, que vergonha a gente saber de uma coisa dessa. Exames já estão sendo negados para a população, pedindo para esperar o próximo prefeito chegar. Isso é caso de Ministério Público. E eu tenho quase certeza que o prefeito não deve nem saber. porque isso aí é daquelas pessoas que já estão com medo de ir embora, porque tem cargo comissionado. Então, quando se fala em enxugar máquina, tem que enxugar mesmo, principalmente desses funcionários que não sabem lidar com a democracia, né? Por que que a pessoa precisa de um exame agora? Nem se sabe quando Orlando e Hélio vai assumir a prefeitura ainda, sabe? Não se tem data de posse e já não se tem exames mais, já não se consegue carro para levar paciente mais para Belo Horizonte. Hoje mesmo eu instruí uma pessoa, a mãe está com câncer e ela precisa de carro para visitar. E o próprio hospital pede que a família visite todo dia. Sai boletim do médico 2 vezes no dia. A pessoa não tem condição de pagar carro todo dia. Já avisaram para ela que a partir de amanhã não tem mais. Isso é uma vergonha. Isso é esquecer que hoje tem uma pessoa e amanhã pode estar ela no lugar. Mas Deus é justo e a prova disso está aí. Então vamos aguardar. Um outro fato que eu também não posso deixar de falar é cumprimentando o Verlânio. Você fala que já está quase saindo, Verlânio. Mas foi muito bom te ter aqui nessa casa esse tempo que você ficou. Você fez jus você foi suplente de Arnaldo, você fez jus ao seu papel. E quando você fala de Rogerinho, eu fico muito feliz, porque Rogerinho foi meu amigo de SAI. Conheço aquela pessoa, pessoa idônea, muito idônea, não desrespeitando o diretor do SAI que está para sair. Não desrespeitando. Uma pessoa também idônea, Wagner também, tranquilo de se falar, mas eu posso falar do Rogerinho com muita propriedade, porque é uma pessoa que vem do SAI trocentos anos. E uma coisa que eu vou pedir para o Rogerinho, primeiro tomar a providência de abaixar essas contas de água, porque é uma vergonha uma casa com 2, 3 pessoas pagar R$160 de conta de água. Um absurdo. Depois pediu o Rogerinho, Verlânio, que bote o seu projeto em ação. Você fez um projeto que foi recusado nessa casa e eu entro com uma emenda para segurar o direito do povo nisso daí. Porque foi até mostrado num vídeo, eu vou ter a oportunidade de semana que vem passar, uma pessoa me passou o vídeo, quando falta água, que vem a água, o relógio, ele não anda não, ele voa, parece um avião, ele roda mesmo. Isso aí é ar que nós estamos pagando sim. Então, eu quero te parabenizar por esse projeto, quero agradecer por ter participado e feito a emenda, e um outro projeto que eu gostaria que voltasse a essa casa, que diga-se de passagem, projeto excelente, o do primeiro emprego. E aqui a gente, tem gente que fala que a gente vota politicamente, que assim seja, porque eu já vi projeto para essa casa inconstitucional, nós votamos contra o parecer jurídico e a favor do projeto. Então, eu gostaria que o seu projeto voltasse a essa casa, ainda que inconstitucional, puxando a responsabilidade para a Câmara, porque eu estarei, sim, votando a favor do seu projeto. Pois não, Verlânio?
Só, Rose, só um minutinho, não tomar seu tempo.
Sim?
O projeto não tem nada de inconstitucional. Ele é um projeto alinhado, doutor Edson, nós sentamos junto. Inclusive, sentei junto com o jurídico dessa casa, acertamos o projeto todo dentro da constitucionalidade, mas, infelizmente, não sei por que motivo, o projeto não andou nessa casa. Mas eu agradeço aí o empenho da senhora desse projeto continuar, voltar para essa casa, né, com outro vereador. Eu ficaria muito feliz de saber que uma ideia que a gente trouxe para essa casa tenha continuidade e faça o bem para esses jovens. Muito obrigado. A senhora vem me ajudando aí. Muito obrigado.
Eu até queria aproveitar e pedir, senhor presidente, sei da vossa coerência com isso, eu gostaria que o projeto do Verlânio até voltasse para essa Câmara antes mesmo de ele sair, né? Que foi um projeto... Claro, claro.
Pessoal, o porteiro aqui do Tubirense falou que tem um Palio Candy, uma placa 9490, tem que tirar lá porque precisa fechar.
Eu até gostaria, Rodrigo, que você fizesse isso até mesmo antes de o Verlânio sair da casa, né? Porque eu acho que vai ser uma marca que você vai deixar nessa casa, assim. É um projeto muito bom. Agora, uma outra coisa que eu queria pedir também, eu vou até fazer um requerimento, porque eu já fiz em mandatos anteriores, mas, como eu sempre falo, não foram atendidos, não vou brigar por isso, a minha obrigação é pedir e tentar fazer, mas cabe também ao Executivo até dar resposta, como disse mesmo o Ricardo. Eu já observei que ali no velório do Parque da Esperança, os velórios ali não têm janela. E eu gostaria, eu vou fazer um requerimento, vendo a possibilidade da prefeitura estar fazendo abertura de janelas ali naquelas capelas, a capela velório mesmo, dali. Ali, às vezes, está cheio, velório lotado, todo mundo respirando o mesmo ar. Então, eu acho que uma janela ali ia fazer a diferença daquele lugar. E aproveitar também placa de identificação. Às vezes, tem 2, 3, 4 velórios ali, você vai em um, você praticamente não sabe em qual velório que você está entrando. Já fiz esse requerimento há um tempo atrás e não passou. Eu vou entrar com os requerimentos novamente. Quem sabe, principalmente depois que o prefeito novo entrar aí, com certeza, eu tenho essa certeza que vá sim aceitar essa proposta aí pelo cemitério lá, São João Batista, Parque da Esperança. E um outro assunto que eu quero falar também é a respeito de... Eu coloquei um monte de coisa aqui. O Renê parece que falou a respeito de transporte. Eu gostaria de pedir também, o pessoal do Marzagão não tem ônibus dia de domingo. Eles ficam ali domingo, se quiser vir no centro da cidade, a pé. Então, eu gostaria de estar pedindo esse ônibus, um horário para o ônibus do Marzagão no domingo, e eles me falaram em campanha política, eu estava fazendo campanha no Marzagão, eles falaram assim que a partir do dia 6... que, obviamente, amanhã, eles não mais terão ônibus. Meu Deus do céu, um absurdo um pessoal naquele lugar, daquele jeito, com aquela terra, com aquela poeira toda que a gente viu que existe, eles ainda não terem ônibus a partir de amanhã. Então, gostaria que fosse visto isso daí, para a gente estar dando um retorno para o pessoal do Marzagão. No mais, quero desejar boa sorte ao prefeito e ao vice, o Orlando e o Hélio, me colocar à disposição para estar trabalhando muito, muito, muito. Eu acho que não precisa de ter líder de prefeito nessa casa, até porque não vi muito isso aqui, até mesmo com o prefeito interino. Eu acho que líder do prefeito é todos os vereadores na casa. Como o Ricardo mesmo falou, o que a gente tiver aqui aprovando, o que a gente tiver aqui pedindo, é em prol da população. Então, não vejo necessidade até mesmo de ter líder nessa casa. Que cada um de nós aqui sejamos líder do povo que nos elegeu. E, principalmente, eu, que tenho 4 mandatos nessa casa, eu só tenho a agradecer a Deus por estar aqui até hoje, né? Não sei o meu futuro, o futuro a Deus pertence, mas tenho aí, de novo, a situação para eu trabalhar. Então, podem contar comigo. Doutor Hélio, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, o nosso secretário de saúde, quando eu falo isso, é assim, com uma expressão muito feliz no coração, porque é uma pessoa que eu conheço muito, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito humana. Eu só acho que Itabirito tem muito a ganhar com o secretariado escolhido pelo Orlando e pelo Hélio. E, em especial, vai o meu abraço aqui para o agora meu secretário de saúde, doutor Marco Antônio. O que ele precisar de mim, dia, tarde, noite, estarei à disposição. E a UPA, né? Vou continuar o meu serviço mesmo na UPA, porque ali, com certeza, é a minha segunda casa. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Agradeço as palavras da vereadora Rose, com a palavra do Gilmar.
Senhor presidente, Rodrigo, Max, fazendo a vez do vice-presidente hoje, Renê Botecos, nosso secretário, vereadores e a nossa vereadora Rose, público presente, imprensa, boa noite para todos, pescador está aí, boa noite para todos aí. Quero iniciar aqui parabenizando os candidatos, né, que disputaram as eleições agora, extemporâneas, no nosso município. Vou iniciar aqui pelo Niquini. Então, parabéns ao Niquini, que disponibilizou o seu nome também, colocou o seu nome à disposição da população. É uma opção que a população tinha também. E ele teve a votação dele também, quase 800 votos. Então, assim, são 800 pessoas que votou neles. Muita gente saiu de casa pensando na pessoa do Niquini. E parabenizo aqui o Arnaldo, né, que é o candidato que eu trabalhei, E fiquei muito feliz, assim, não tão feliz com o resultado que eu esperava, que a gente ia estar continuando, sim, na prefeitura, pelo trabalho que está sendo desenvolvido e da forma que eu penso E pensava antes também, nas campanhas, eu falei muito com as pessoas que eu conheço, do prejuízo que a população tem. Não estou falando que Orlando vai ser um prefeito bom ou mau, não. Mas a população, ela naturalmente, ela vai ter um prejuízo, que é o prejuízo da espera, porque... E eu vou citar um exemplo agora que aconteceu, que eu estava com muito medo na campanha também, até sobre a fala que a Rose fez aqui. Aí a Rose vai entender também que é um dos medos que eu passei para a população também e já comecei a ver vestígio dele aqui já, na fala da Rose. O Arnaldo fez uma campanha muito bonita, como todos os candidatos fizeram, uma campanha limpa, sem ataques, que a gente já participou de várias campanhas aqui. Eu também estou aqui, já estou velho de guerra também, é o meu terceiro mandato. Então, acompanhei o Arnaldo, acompanhei nas reuniões que a gente fez, e tentei, e assim, eu acho que o nosso trabalho não foi em vão, não, porque a gente teve uma votação expressiva também, né? Então, eu quero parabenizar a cada um que trabalhou junto com a gente, acreditando no nosso projeto, na nossa campanha. Então, um abraço e parabéns para todos vocês que trabalharam aí para a gente tentar fazer o Arnaldo prefeito de Itabirito. Ele é hoje o prefeito de Itabirito interino, mas dessa vez não deu. Então, quero cumprimentar também aqui Orlando Caldeira. O Orlando Caldeira já disse que a gente tem uma amizade fora da política, mas não foi o meu candidato, como eu disse. Não foi o meu candidato. Quando eu falo, quem está do meu lado, quando eu estou... Se eu estou apoiando um candidato, ele não precisa esquentar a cabeça comigo, porque aqui não tem fingimento, não. Chegar e eu falo com um, converso com uma coisa, converso com outra coisa, não. Comigo é assim, ó, eu estou com o Arnaldo e fiquei com ele... Cumprimentei, respeitei todos os candidatos e todas as pessoas que estavam também trabalhando para os candidatos que eles acreditavam também. Então, parabenizo a todos os três, na verdade, aos seis candidatos que colocaram o nome no início, depois alguns retiraram, mas os três que finalizaram aí, parabéns para vocês e muito obrigado a todos vocês que colocaram o nome de vocês à disposição do nosso povo. Porque não é fácil também... Você está vereador, você está prefeito também, e você tem que, o tempo todo, você está perto de energias ruins do seu lado, e energias boas também. Mas a gente não consegue, é difícil da gente ver na cara de um ou de outro quem é energia boa e quem é energia ruim. Mas, então, é claro que eu torço que Orlando, com a equipe que ele está formando também, que faça... um trabalho maravilhoso na nossa cidade aqui, né? Eu acredito que ele tem competência para isso, até pela população que acreditou nele, foi um número muito maior, que acreditou no Orlando. Então, Orlando, Hélio da Mata, parabéns para vocês, e que cuide bem da nossa cidade, porque ela está, sim, muito bem cuidada. Tem muita coisa que acontece em todos os mandatos, já aconteceu alguma coisa também, muitas coisas que aconteceram no nosso mandato também, mas as pessoas, no decorrer da campanha, infelizmente, sem entender muita coisa que está acontecendo, eles misturaram muito essa situação. Mas aí não vamos chorar leite derramado, não, né? Porque durante a campanha a gente estava falando que a gente ia fazer o Orlando, pedir o Orlando para pedir música, né? Seria a terceira campanha dele. É uma brincadeira que o pessoal fez durante a campanha, mas aí ele tá dançando, né? O Ricardo disse também que, né, sobre os requerimentos, que a gente vai ser atendido nos requerimentos aí que Orlando propôs isso para a gente. Eu, assim, vocês podem ver que poucos requerimentos eu entro com ele na casa aqui, porque eu, em vez de fazer o requerimento... para o secretário ficar lendo um monte de requerimento aqui, eu já vou direto no secretário, naquele assunto, e já converso diretamente com ele, até para diminuir um pouco esse monte de papelada que ele fica lendo aqui, que às vezes leva esse monte de papel para lá, eles vão analisando e é complicado, chega 10, 20 requerimentos para um secretário só, E aí é difícil de olhar mesmo e atende um ou outro. Quando você vai direto e o secretário tem que dar ouvido para nós, vereadores. Então isso é importante. Então quando o Orlando vai estar dando esse apoio também, a gente conta com ele. Uma outra coisa que o Orlando, em entrevista hoje na Rádio Cidade, ele falou também, foi uma das coisas que me preocupava muito durante a campanha também, ele falou que não vai haver demissão na prefeitura. Em entrevista ele falou isso na rádio. Então, Orlando, muito obrigado, estou muito feliz com essa notícia que você, em entrevista, você falou hoje na Rádio Cidade. Então, muito obrigado. É uma das coisas que eu vou ficar muito, muito satisfeito, porque tem muito pai de família, muita gente que precisa desse emprego, e eles foram para a campanha porque eles acreditaram em um projeto. Agora, não quer dizer que ele vai estar apoiando ou não o prefeito que está hoje. Hoje, como diz o doutor Edson também aqui, todo projeto que entrar nessa casa, que vier do executivo Orlando Caldeira, e vier nessa casa e for bom para Itabirito, para a maioria das pessoas, vai ter o meu apoio, sim. Agora, eu tenho um grupo político e quero pedir para vocês que são do grupo que eu faço parte, que não fraquejem, não. Nós perdemos uma batalha, não perdemos a guerra. Então, firmeza aí, a gente está junto, e nós aqui na Câmara, enquanto vereador, nós vamos estar junto com vocês aqui. As defesas, o que a gente puder fazer aqui para estar do lado de vocês, a gente vai estar aqui. Então, firmeza aí, porque o nosso grupo não acabou, não. Nós fortalecemos. Foi uma batalha, não foi a guerra. E o que eu estava falando da fala da Rose aqui, que era um dos meu medo, e eu não quero, até se Orlando estiver ouvindo a minha fala aí, pelo amor de Deus, não deixa que isso aconteça. Como a Rose disse aqui hoje, ontem foi as eleições, hoje já está reclamando que não tem mais nada na cidade. Calma, gente, está tudo acontecendo, tudo da prefeitura está funcionando. Agora, pode ter dado, por coincidência, errado um carro hoje. Agora, o que, que é isso? Nós estamos falando de pessoas boas, pessoas honestas estão trabalhando na prefeitura aí. Ontem foi a eleição. Como você pode falar que hoje nada mais funciona na prefeitura? Uma coisa ou outra, com certeza, como não funcionou ontem, 11 ontem, hoje pode ter falhado também. Mas não quer dizer que acabou o serviço da prefeitura, não. Está funcionando e os profissionais que estão trabalhando na prefeitura hoje são profissionais competentes, sim, e com certeza algumas coisas podem ter dado falha, sim, como dá falha na casa da gente, qualquer outro lugar. Então, só fazendo essa defesa aí, com certeza pode ter isso aí. A Rose não mentiu no que ela falou aqui. Deu um problema, sim, mas não quer dizer que o serviço da prefeitura não está funcionando porque nós perdemos essa batalha. Isso não tem nada a ver, gente. Pode ter dado essa falha, sim, com essa senhora que está acamada. Então, aconteceu, sim, com certeza, a Rose não está mentindo. Mas o serviço da prefeitura está funcionando, sim, com falhas, como deu essa falha aí, mas pode ficar tranquilo, porque a gente não, nós estamos aqui hoje na... Estamos vereador e o nosso prefeito está lá ainda interino, a gente não sabe quanto tempo vai ficar ainda, não tem o dia certo da posse ainda, e é claro que ele vai querer e vai fechar esse mandato dele aí tão curto com chave de ouro, porque eu acredito no Arnaldo e nos profissionais que tem hoje na prefeitura. E a abstenção e os votos, 33% de pessoas que não votaram em Itabirito, isso é muito sério. Isso é muito sério, e são pessoas que são pessoas que não se interessaram por vir até as urnas para votar. Deixa eu só concluir aqui a história da Rose aqui, porque o que eu tinha medo, eu esqueci de falar. Então, o meu medo era isso, entrar um grupo novo, que eu passei muito para as pessoas que pararam para me ouvir, entrar um grupo novo e começar a falar assim, ah... Deixou muito problema, não está dando para trabalhar. Ah, mas está isso. Que essa fala não vá para o prefeito e os demais secretários também. Não tem que chorar, tem que trabalhar e fazer a nossa cidade melhor do que está. Isso sim. Aí, e vai ter o meu apoio aqui na Câmara aqui. O que vier de bom para Itabirito aqui, pode contar comigo aí. E eu vou votar e aprovar. Porque fora daqui, fora da questão política, partidária, eu sou amigo do Orlando. Né? Sou irmão do Arnaldo, de consideração que eu tenho com ele. E acreditei mais no projeto do Arnaldo mesmo. E acredito. Então, o que vier de bom para a população, podem contar com o meu apoio, o meu voto positivo aqui na Câmara. Esses 33% de voto, isso que é muito sério para Itabirito. Então, assim, se for olhar, não poderia nem ter prefeito, porque não deu 50% dos votos válidos em Itabirito. Isso é muito sério. É muito sério. A população não está satisfeita. É com ninguém. É com ninguém. Então, começando lá em cima do Bolsonaro. O nosso presidente, o tanto de cagada que esse homem está fazendo, gente. E olha, pessoa, tem muita gente ainda que votou nesse homem e ainda acredita, não quer ver o que, a cagada que esse homem está fazendo com ele mesmo aqui no país nosso. É muita coisa, gente. Agora, o Bolsonaro, ele pode fazer nepotismo. E aí, aqui, acontece a prefeitura, um primo, não sei de quem entrou, o povo faz uma guerra. Agora, o Bolsonaro, não, o Bolsonaro pode. E o povo daqui que votou nele e apoia ele, ainda vira e fala, não, mas tem que pôr pessoas que ele confia mesmo. O cara põe o filho dele num cargo de embaixador dos Estados Unidos, quer pôr outro, não sei para que lá, e liberou mais de 300 agrotóxicos para nós. Eu tinha falado 30 uns dias para trás, estava assustado, mas não são 30, então é 300, esqueci de um zerinho. 300 agrotóxicos em 6 meses de serviço. Esse homem quer matar o nosso brasileiro aqui, antes dos 4 anos dele aqui, vai morrer muita gente aqui, viu? Muita gente vai morrer. Ou então cada um vai plantar sua hortinha aí, ó, e agora com a água ali, ó, de casa, a água da chuva. Mesmo assim, ainda tem um agrotóxicozinho ali. Então, e tem a rachadinha agora, que a família inteira participou, inclusive ele. Pagava... O funcionário trabalhava o dia inteiro e recebia só metade. Isso é coisa de bandido. Agora, ele foi o homem da lei, que foi eleito para fazer a lei, todo mundo acreditou na segurança e na lei que ele ia aplicar aqui, e não está acontecendo dentro da família dele, dentro da casa dele. O exemplo que esse homem está dando para o nosso país. Esse é o Jair. Ele está fazendo isso com o nosso país. E, ó, são 6 meses de governo, né? Não deu nem um ano de governo. Olha o tanto de cagada que esse homem está fazendo. Será que tem como dar certo? Só mais um minutinho, hein? Eu quero falar também aqui e pegar no pé. Nós vamos asfaltar aquela estrada do Mazagão. A gente, olha, nós vamos aqui com apoio de todos os vereadores aqui, mas todas as reuniões da Câmara, eu vou falar daquela estrada do Mazagão. Até a gente vai conseguir entrar com esse projeto aqui. Nós vamos municipalizar uma parte dela, como aconteceu em Ouro Preto também. A gente vai conversar com os deputados. A gente vai sentar agora, o prefeito eleito agora, o Orlando Caldeira e o Hélio da Mata. Eu já tinha conversado com o Arnaldo e a gente estava esperando passar esse período eleitoral. Nós vamos sentar com um deputado estadual, federal. Se precisar, a gente senta até com o Jair. Para ver se ele já vai resolvendo os problemas para nós aqui. A gente precisa de municipalizar uma parte dessa estrada até, pelo menos, aonde nós temos hoje a PAC. Porque aí, pelo menos, a gente atende a maioria dos moradores do bairro Mazagão. Ali tá uma covardia com aqueles moradores ali, gente. Ali, sim, aquilo é sofrimento. Quem tem carro, toda semana... como eu disse às vezes para trás, tem que ser amigo do mecânico, porque não tem condição. A prefeitura vai mexer, não pode, porque é do Estado. O Estado não vai mexer porque está asfaltado. Não importa o que está acontecendo. Nós vamos entrar com o projeto, municipalizar, e nós vamos asfaltar essa estrada aqui com a luta e o apoio de todos os vereadores aqui e do prefeito eleito agora. Orlando Caldeira, conto com você para asfaltar o Mazagão. Boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Gilmar. Agradeço as palavras do vereador Gilmar. Eu gostaria de ser bem breve aqui, cumprimentar o candidato eleito Orlando Caldeira, porque durante essa campanha aí, ele sempre foi muito educado comigo, com o Arnaldo, em todas as ocasiões que nós encontramos, diferente de alguns que o acompanhavam. Mas ele, com a sua educação, sempre nos tratou muito bem. Então, parabéns, Orlando, que você tenha sabedoria para conduzir esse ano e pouco de mandato aí. Em relação à fala do Verdano, eu gostaria de discordar um pouco, porque a oposição e situação, eu acho que é muito válida nessa casa. O Ricardo soube fazer isso muito bem aqui. Eu acho que várias ações aconteceram porque ele sempre teve a postura de opositor. Então, não vai ser porque mudou o prefeito que tem que todo mundo concordar com as ações e aquele paz e amor, não. Eu acho que a oposição, ela vai ser válido para cobrar. Hoje eles vão ter o papel de poder solucionar a questão dos empregos, igual eles sempre cobraram aqui, solucionar as questões das empresas que eles sempre colocaram que era fácil, entendeu? Então nós temos que estar aqui para cobrar mesmo, entendeu? E gostaria de agradecer a todos que confiaram na gente esses votos aí, principalmente o pessoal da Zona Rural, porque me criticaram muito durante esse mandato e eles demonstraram todo esse carinho por mim, por me conhecer, saber da minha ética, honestidade e do meu trabalho. Hoje, várias pessoas do Ribeirão, São Gonçalo, Macedo e Saboeiro me ligando e até mesmo me dizendo que para o ano que vem estão junto comigo, independente de qualquer situação. Estão colocando até supervisor na Zona Rural. Que venha quem quiser, porque sempre estive lá para poder ajudar a todos. Eles sabem da minha índole, diferente de que muitos colocaram. E graças a Deus, se não fossem meus porcos, eu não trataria da minha família até ser vereador. E pretendo morrer mexendo com porco, viu, para quem me criticou. Um abraço a todos e vamos dar andamento aos trabalhos aí, René.
Senhor presidente, primeiro nós vamos para a votação e o encaminhamento das indicações e dos requerimentos. Primeiro, as indicações.
As indicações estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovadas.
Agora, os requerimentos.
Estão deferidos, viu, Ricardo? Estava preocupado se se deferir o seu requerimento.
Senhor presidente, diante disso, não há projeto na pauta de hoje e essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado os trabalhos de hoje.
Boa noite.